Glória ao Senhor que nos cura. Louvemos esse Deus maravilhoso. Ele habita nos louvores, né? Ele diz, está em Salmos, que ele entronizou o trono dele nos louvores. Então, quando você começa a louvar, você tem que entrar nesse lugar. Você é que tem que entrar nesse lugar, porque você atrai a presença dele para você e ele começa a envolver você com a glória dele. Aí que vem a solução. Aí é que vem a paz. Ai, Deus, por favor, derrama a sua paz. Isso não existe. A paz não é derramada. Ela flui. É do nosso espírito. Aonde nós nascemos de novo. Toda a glória de Deus está no nosso espírito. A natureza dele é que formou o nosso espírito, nascido de novo. Então, você começa a adorar o Senhor, a glória dele começa a ser manifesta. Porque você atrai ele. Ele começa a fluir, mas você tem que entrar nesse lugar onde você esquece você, dos seus problemas, seu pensamento, pensando, eu te louvo, Jesus, eu vou lá, eu venho aqui, eu vou fazer isso, aquilo lá. E aquela situação começa a ver coisa e diga, ai, Jesus, eu te amo, não está adiantando nada. Então, você tem que ficar até o momento que você consegue entrar, que aí é que vai começar a oração, que até então não. Foi só algo carnal. Da boca para fora, não resolve. Então precisa de tempo, é o que os cristãos não querem. Tempo para Deus. Querem micro-ondas, 1 segundo, 15 segundos, ah, tá ótimo. E vai embora, não acontece nada. Não vai ter resposta de oração. Porque não é assim que Deus age. Ele quer a sua presença entregue inteiramente para ele, na presença dele. Mas qual que é a presença dele? A hora que você se envolveu com ele. Que você esqueceu de você. Porque cantar louvores não quer dizer que você está no espírito. Ainda. Você tem que entrar no espírito. Porque não adianta você gritar, falar, mas você está só pensando em tudo na tua vida. Você sabe do que eu estou falando. Isso aí não está resolvendo nada. Você tem que se envolver com ele. Vai pondo a sua atenção. Pondo a sua atenção. E tem dia que é mais difícil, e tem dia que é mais fácil. Ué, mas é por quê que é assim? Ué, porque nós estamos agitados. Nós estamos muito carnais. Depende do que nós fizemos. Antes, ontem, sei lá que horas, que nós ficamos cheios das coisas do mundo. Dos nossos problemas, que nós que criamos para a nossa vida. Ah, não, o problema é outro. Não, nós que criamos o problema. Eu não estou aceitando o problema do outro. Eu tenho que levar a vida de Jesus para resolver, para ter paz. Aí então a paz flui. Então por isso que vem assim, ai Senhor, ai favor, ora para eu ter paz, estou tão atribulada. Não, a paz tem que fluir do seu coração. Vamos orar para que a graça do Senhor seja liberada, para te sustentar, para te levar no lugar aonde ele está. Amém? É isso que funciona, ok? Então vamos juntos. O Senhor é bom
e
eterna é a sua
sua
misericórdia.
misericórdia.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom, Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Obviamente, maior é o que está em mim, porque você nasceu de novo. E o que está no mundo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar. Então, nós temos que aprender, então, entrar nesse lugar aonde Deus está, porque Ele já nos deu um espírito nascido de novo. Nós temos a presença de Deus em nós. Está no espírito. Você enxerga seu espírito? Não. É? Então, Deus fala conosco aqui na palavra de Deus que ele ensina e mostra como é o nosso espírito através do espelho da palavra. Então, ele faz uma comparação do espelho natural, que eu, para ver a minha imagem, eu vou olhar no espelho. Antes de sair, eu dei uma penteada no meu cabelo, até nem sei se já está lá ou se já saiu. Mas eu já esqueci, porque agora eu não estou vendo. Né? Mas eu também não sei se o espelho está reproduzindo exatamente o que eu sou. Você me vê. Mesmo eu olhando no espelho, Eu vejo lá, mas não sei se é, não sei se é aquela imagem que é o que eu sou. Agora, a palavra de Deus é o espelho espiritual. Ela nos mostra quem nós somos no nosso espírito. Nós não podemos ver igual olhar no espelho e ver a aparência. Agora, para eu saber o que é o meu espírito, que jeito que ele está, ou até mesmo a minha alma, é com a palavra de Deus. Olha que fenômeno, fenomenal isso aqui. É bárbaro isso, gente. Pensa, porque você pode ver o que você tem lá dentro de você. Com a palavra. Por isso que você tem que ler a palavra e prestar bastante atenção. Porque, gente, é de ler a palavra muito, muito, que você vai prestando atenção, se atinando àquilo. Não é numa vez. Sabe quando você vai ler uma instrução no manual? Você, ah, blá, 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 não, peraí, vamos ver mais esse parágrafo. Você lê de novo e lê alto ainda. Você põe a sua atenção, aí você começa a entender, não é não? A Bíblia é a mesma coisa. Blá, 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 blá. Mas você pensou, você foi para todo lado, não resolve. Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Mas é com atenção. Por isso que esse programa que nós temos da leitura da Bíblia num ano, lendo a Bíblia todos os dias, aqueles capítulos que são poucos, não são cansativos. E ano após ano, muda a vida. Se você fizer desse jeito, deixar essa palavra falar com você, ela vai, é porque ela fala no seu espírito. E o Espírito Santo é que vai traduzir, digamos, que vai fazer você ter o conhecimento que chega na sua alma, aqui até na sua cabeça. Porque é diferente do que você pensa sem essa presença do Espírito Santo. Porque nós queremos andar com Deus com o que dá na nossa cabeça. Ah, eu acho que é isso, eu faço assim, eu faço assado, eu já sei. Então é uma coisa natural, não funciona. Mas quando o Espírito Santo começa a agir através da palavra que eu estou... Nossa, ele começa a chamar atenção. Presta atenção à ação aqui dessa pessoa, à atitude. Como que Deus agiu devido ao que ela fez? A resposta que Deus deu. Então isso serve para mim. Então eu já sei que é isso que eu tenho que fazer. Deus está falando com você. É tão simples, gente. É só você usar o seu espírito. Não o seu intelecto. O seu intelecto não vale para isso. Por isso que Paulo falou, eu não venho aqui falar com o meu intelecto, com uma oratória, sabe, da minha vida acadêmica, de todos os títulos que eu tenho, mas eu venho aqui com o Espírito. Então, o seu Espírito libera o Espírito Santo, que está lá, ele mora lá. Então, é isso que você tem que prestar atenção. O Espírito Santo está agindo e você vê que há uma mudança, que nem uma chave, assim. Quando ele começa a agir, você já se acalmou, você começou a se interessar. Já viu isso? Às vezes dura uma fração de segundo, deixa o seu estado. Foi bom, mas foi uma fração de segundo e aquilo sumiu. Foi embora, mas agora, poxa, eu voltei ao zero. Ai, como que é isso? Para você ver. Então, isso tudo é uma vida que você vai conquistando para andar no Espírito. Até que seja tranquilo. Você chega, obviamente, no natural, mas vai começando a orar, põe atenção, daqui a pouco a unção já está. Porque você conseguiu chegar nesse lugar. É maravilhoso. Mas isso é tempo que você passa com Deus. Tempo que você precisa usar com Deus. Agora, ai, mas é que eu não tenho tempo. Você não tem agora, porque não é Deus que lidera a tua vida. Quando ele for liderar a sua vida, você vai ter muito tempo. Amém? É, então, foi o que ele fez comigo. Eu também não tinha tempo. De jeito nenhum. Mas depois que eu comecei a entregar a minha vida, ele começou a me orientar do que é para eu fazer. Porque você arruma muita coisa na vida para fazer da tua cabeça, do teu plano. Então você é o seu Deus, Deus não está agindo. E depois você pede para ele abençoar, ele não vai abençoar. Porque é plano seu. Tá? É bom saber disso, né? Deus é bom, maravilhoso, mas é eu que tenho que andar nele, você tem que entender isso. Então por isso que você vai se entregando, e é aos poucos, porque nós não somos fáceis. Essa parte carnal aqui é morta, é uma condição que só Jesus pôde resolver morrendo, com essa condição, para nos salvar, tá ok? Então presta atenção quando você for ler a Bíblia. O Espírito Santo vai começar a mostrar o seu espírito. Principalmente, gente, As cartas do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, nos mostram com clareza a nossa vida espiritual, que, como é o nosso espírito e como é andar no espírito. Paulo trouxe essa revelação, Pedro, Judas fala também, Tiago, maravilhoso. Jesus ensinou nos evangelhos, só que Jesus não deu detalhes, porque nem dava tempo. Então, ele deu a revelação para Paulo, que mais da metade do Novo Testamento, Paulo que escreveu. Trazendo a revelação, ele entendeu tudo o que Jesus ensinou, a vida no Espírito. Porque ele não tinha vida espiritual, Paulo. Embora ele tivesse todos os títulos, sabia tudo da lei, sabia tudo o que, que a palavra dizia, que era Jesus, o Messias, que ia vir, ele sabia tudo. Mas era só intelecto. Só quando ele nasceu de novo e ficou sozinho com Deus na Arábia, com Jesus, por 3 anos, aí ele teve a revelação completa da igreja. Por isso que ele escreve tudo no Novo Testamento sobre a igreja, que somos nós. Como que nós temos que andar? Então, sempre prestando atenção, é maravilhoso. Porque você vai ver, ele ensina tudo, ele destrincha assuntos, Paulo, que Jesus falou, assim, um versículo. Ele passa, às vezes, um capítulo ensinando. Sobre todas, nas cartas. Romanos, Coríntios, ele vai falando isso tudo. Efésios, ele vai ensinando tudo. Então, presta atenção, porque você tem que levar a vida espiritual, você tem que largar a mão de ser natural, porque o natural é religião, não resolve nada. Vai para a igreja, lê livros, lê Bíblia, fala, 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 escuta, 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 mas não resolve nada, porque é tudo na carne, no natural. Tá? Então, no espírito, você ouve e registra. Quando você está escutando uma pregação do evangelho ungida, que é a revelação, e se você é uma pessoa espiritual, você absorve. Senão você ouve, mas você ouve, mas não deu a mínima importância. Porque a hora que você saiu, você nem sabe falar o que foi falado. Nunca registrou aquilo. Nossa, eu estava lá no culto quando falou isso. Sabe assim? Se você vai ouvir uma... Por isso que quanto mais você ouve, mais aquilo vai funcionando na tua vida, os ensinos, orando em línguas, com a Bíblia quieto ali. Porque você vai ter que assimilar aquilo para o Espírito Santo te ajudar, aquilo entrar dentro de você, para formar vida. A palavra tem que tornar vida, porque enquanto ela está aqui nesse papel, ela não é vida, ela só é vivificada com o Espírito Santo. Por isso que você tem que ir, uai, dar condição para ele fazer isso na tua vida. Se você não der condição, não é com o seu intelecto. Não é, porque não funciona. Você chega um dia, você se cansa, e assim são muitas pessoas. Ah, eu já estou cansado, porque para mim não resolve. Olha lá, é tudo as mentiras. Para mim não resolve. Ai, não, isso aí acho que resolve para não sei quem. Pra mim. Então, por quê? Você quis ser Deus. Resolver com a tua cabeça, você não esperou, não chegou lá para você receber de Deus a visão dele e saber como você tem que se posicionar até acontecer. É por aí. Então, quem não tem o tempo exato com Deus, sabe assim, gente, vai e volta. Vai, molha o pano na água, ficou encharcado, que maravilha. Pois deixa ali fora no sol, mas já secou. Não resolveu, aí tem que começar de novo. Então, é uma coisa... Tem que ter constância, tem que ter perseverança para poder acontecer o que Deus quer que aconteça na tua vida. Deus quer arrumar a tua vida. Ele quer arrumar do jeito dele. Ele elaborou para você um plano. Um jeito, mas você não sabe. Não é o seu jeito e não adianta você querer dar ideia para Deus. Ou Deus, então, e se eu fizer isso? Não, não é você que dá ordem para ele. Você tem que aprender a ouvir o que ele fala para você fazer. Como que ele quer te abençoar? Então, andar no Espírito é diferente de você ir num culto que é só natural. Não tem ensino nenhum, só palavras e ficou na... E como que eu vou fazer isso em casa? Uma pessoa espiritual pode ouvir um culto que não ensina nada, mas fala, bom, mas isso tinha que ser assim. Eu já sei, isso aí é assim. Eu já sei como isso funciona. Então, para que eu vou escutar uma pessoa que nem me dá ensino? Você está perdendo tempo. Mas vamos começar hoje então, para nós vermos uma coisa maravilhosa aqui na Bíblia. Eu vou começar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 20. Vocês estão preparados para dar mais um passo aí na fé?
Sim.
Glória a Deus. Então, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, mas lá para o versículo 14, Jesus fala que a palavra de Deus é uma semente, né? E ele diz que o semeador semeia a palavra. O semeador é o próprio Jesus. Ele semeia a palavra. Então ele já deixa claro que a palavra de Deus é uma semente. Ele chama isso de semente. Por quê? Ela tem que ser semeada, ou seja, implantada para ela gerar. Ela vai ter que ser concebida, porque a semente, ela sendo colocada no terreno, no solo, aquela semente germinar é ser concebido. No hebraico, a palavra é exatamente ser concebida como a mulher concebe o filho no útero dela. Como que ela concebe? Ela concebe uma semente, que é o sêmen, não é não? Então, ele é que vai gerar o fruto no ventre. Então, a palavra de Deus, no grego, é exatamente isso. Também. A palavra de Deus, ela é germinada, ela é gerada dentro de nós. Mas, ele explica aqui nessa parábola, que muitos são os terrenos, são vários terrenos, aonde a palavra é lançada. Mas, tem um terreno que ele chama de bom, que a palavra é lançada lá, só que ela vai frutificar em três formas diferentes. Depende do coração. Apesar do coração ser bom, ser um terreno bom, é um coração bom, mas só frutifica 30, 60 ou 100. Ou esse, ou esse, ou esse. Mas o ideal é chegar no 30, passar para 60 e chegar no 100. É isso que Jesus quer. Então é bem isso que nós vamos ver. Então veja, versículo 20 de Marcos, capítulo 4, versículo 20, Jesus está dizendo aqui, tá? Porque nós vemos isso no corpo de Cristo, que é dificílimo ver um cristão com esta frutificação de 100% da palavra. É raro, é uma gota aqui e outra lá. Mas nós vamos ver por quê. Mas é para acontecer. E isso é para despertar você. Que é para ser assim a sua vida. Não é nada extra que Deus escolheu esse. Não tem esse negócio. Deus escolheu todos. Mas todos querem ser qualificados? É por aí. Já entra aí a resposta. Já vai começando, ok? Você quer ser qualificado? Você só o 30% basta para você? O seu terreno é bom, ok, mas só 30. E só isso, você não quer saber mais nada de Deus. Mais nada. Porque vai custar muito caro. Você fica com o suficiente, que é pouco. Porque 60 já vai custar mais. Você pode ter mais. E você pode ter o melhor e o maior. Mas vai custar caro. Então você fica só no barato, no pouco. É isso que os cristãos ficam. Talvez não haja incentivo suficiente para a pessoa sair do lugar que está. Porque se você se perseverar orando, você vai conhecer Jesus. Porque quem conhece Jesus, larga o barco na areia da praia e vai com ele. Larga o que tem, larga a vida que tem para andar com ele. Porque encontrou o dono da vida, que até então não era na própria vida. Valeu? Aí é que está a diferença. Que é quando você morre para você, 100%. É maravilhoso. Não é doído, não é, ai, sacrifício, coitado, eu perdi tudo. Não, graças a Deus que eu perdi tudo. Porque eu encontrei, ele mesmo falou, a pérola preciosa. Eu encontrei a razão de viver, porque eu encontrei a vida. Que até então eu não conhecia e nem tinha. É por aí, tá? Então é difícil encontrar pessoas que chegam no 100%. Então veja o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra, porque os de trás não foram, tá? Os três atrás não foram, agora ele vai mostrar que tem um terreno bom no coração. Esse terreno bom são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. a 30, a 60 e a 100 por um. Então, para dar fruto, gente, qualquer árvore, você planta a semente lá, para ela dar fruto, ela tem que crescer. Porque uma árvore que ainda é, vamos dizer, ainda é muito jovem, ela não vai dar um fruto bom, qualificado, né, daquela qualidade que a árvore madura produz os seus frutos. Então, nós já temos que começar por aqui. Que para chegar no 100%, precisa amadurecer, tem que crescer espiritualmente. Só que quando ele diz aqui do 30 e do 60, é que muitos se contentam só com um pouco na vida. Gente, eu encontro pessoas, ai gente, tá bom demais. O que eu tenho que reclamar? Minhas contas estão pagas. Meu carrinho é velho, mas tá ótimo. Ana Maria, tá ótimo, meu carrinho tá velho, mas tá ótimo, ele serve. Sabe, aqui, minha casa, olha, tá muito bom pra mim. Veja, é assim que é. E depois, olha, eu estou salva, tá bom. Não faz nada para Deus. Porque com 30% não dá para fazer nada. 30% você nasceu de novo, você aceita a palavra, mas você não faz nada para crescer, fica ali naquele rasinho. Fica no rasinho. Amém? Então, a pessoa, ela vai precisar passar desse lugar de se contentar com a miséria. Tá ótimo, sabe disso? Não posso reclamar. Tá muito bom. Então, as pessoas se contentam com pouco para não pagar o caro. Mas pagar o quê? Você não conhece o caro, o grande de Deus. Que é você morrer por você mesmo. Mas você não morre por tua conta com você, com a sua força. Porque com a sua força você anda no mundo. É no mundo, com a sua força. Agora, para você morrer para o mundo, e para você, é com o poder dele, com o amor dele. Você nem quer mais aquela vida, porque você conheceu a vida verdadeira. Essa é a proposta do Evangelho, que é por isso que Jesus está falando aqui. Tá? As pessoas não querem pagar caro, preferem ficar no barato, no pouco. Já viu essa? Ah, não, eu vou na xepa da feira. Ah, tá amassadinho, tá velhinho. Mas, gente, olha, é um preço tão irrisório que, sabe, assim, com aquela miserinha de dinheiro, olha aqui o carrinho cheio. É nesse que eu vou. Eu que não vou no início. Que absurdo. Você não vai pegar o melhor pé de alface. Você não vai pegar o melhor mamão, as melhores laranjas. Você não vai. É isso. Entendeu? Eu estou falando no plano natural, mas isso tem a ver com a vida espiritual, para você entender. Porque falta explicação disso dentro da igreja. Agora, veja Lucas 8,15. Eu vou mostrar essa passagem aqui, mas para você ver como que ele fala aqui, que é a mesma coisa, a explicação desta parábola. Ele diz lá em Lucas, Jesus, agora o evangelista aqui, o Lucas, ele explica um pouquinho mais sobre esta condição desse terreno. Então, Lucas 8,15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Então, depende da qualificação do coração. Você tem que insistir, meu amigo. Perseverança é insistir, eu tenho que ficar. Porque eu vou receber. Custe o que custar, eu vou receber. Você tem que ficar, você vai, porque ele é fiel. É por aí que já começa. Não é assim, ah, eu fiz isso, ai, não, hoje não dá, amanhã não dá. Ai, você vai trocando tudo que aparece e deixando Jesus para trás. Então, ele diz assim, ó, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. É isso que eu falei aqui hoje. As pessoas que são carnais, carnal não quer dizer que a pessoa não presta, pelo amor de Deus. Não é isso, são as pessoas que andam nos cinco sentidos. No que vê, no que cheira, no que toca, no que ouve e no que testa, e sente o paladar. E Jesus falou que não é para andar nesta condição, porque agora você é espiritual, você não é mais carnal. Espiritualmente, você é espiritual. Mas você tem que cair fora dessa. Porque se você não vir, você não crê. Não é assim? Você está esperando ver para crer? Você não vai ter o milagre. Então, é isso que ele está dizendo aqui, retém a palavra. Então, as pessoas que não retêm a palavra, vêm no culto, não muda de vida nunca. Porque não consegue absorver uma palavra que é falada e ensinada aqui para fazer em casa. Falou, gente? Pode repetir, porque papagaio repete. Você sabe disso? Papagaio repete. Como é que você foi se apresentar lá na escola? Você ficou lá que nem papagaio, falou, escreveu tudo e ficou... Ai, peraí, eu não posso parar, gente, senão eu perco essa palavra e não falo mais. Não é assim? Porque é uma coisa decorada e depois, quando você foi lá tremendo, falou tudo aquilo, acabou, nunca mais você lembra e nem sabe o que você falou. Então é isso que eu quero que você entenda. Você vem no culto, você não retém uma palavra, porque você está só com a cabeça. Nada que fica fixo em você para você praticar amanhã. Já começar amanhã. E isso vai ficar falando com você. Esse é o terreno que Jesus vai fazer chegar do 30 para 60, 60 para 100. Para você ter as coisas grandes de Deus. Andar com Ele. Você quer ou não quer? Está à disposição. É você se posicionar, buscar Deus todo dia. É isso aí, gente. Você não tem desejo? A pessoa só busca Deus, olha, ai, está desbarrancando, então eu vou buscar Deus. Ah, mas Deus é tão bom, porque Ele cura, Ele abençoa, Ele resolve problema financeiro, de relacionamento, de casamento, sei lá, de papéis lá na justiça, de demanda, sei lá, de tudo, Ele resolve. Mas isso não quer dizer que a pessoa está andando com Ele. Porque houve uma unção de alguém que orou junto, ou da igreja, ajudou e aconteceu, e é isso aí. É o que acontece aqui dentro dessa igreja. Não tem quem não persevere aqui, que não prospere e não tenha os seus problemas resolvidos. Aqui resolve mesmo. Se você ficar, resolve ou não. É lógico. Nós estamos vendo. Ninguém está do mesmo jeito de quando entrou aqui. É, não quer enxergar, mas que não está, não está. Tá? Tua vida é outra. E as coisas só estão melhorando, nunca piorou. Se não avançou, é porque você está no 30. Tá? Você se satisfaz com o barato. A xepa da feira, você só quer aquilo e chega. Você não quer ficar com ele para você conhecer a verdade, conhecer. Porque se você não conhece a verdade, você não é liberto. Então você tem que conhecer a verdade, a Bíblia, quem você é, o que Deus é, aonde você está. É isso aí. Vale a pena. Então, você tem que também absorver a palavra que é falada aqui no culto, você que está em casa, para mudar a sua vida. Todas as conferências que eu fui do pastor David, eu nem sei, gente, eu andei com ele, gente, olha, só lá em São Paulo, uns 13 anos. Depois eu fui para Tulsa, 12 anos, foi muito tempo. Todos os cultos que eu fui com ele, sempre teve palavras que até hoje estão guardadas e que é fundamento para o meu relacionamento com Jesus. E oração. Ele de joelho, eu se fosse você, eu orava assim. Até hoje eu sei. E ele ensinou e eu fiz e faço até hoje. E assim por diante. Tantas coisas. Você não retém nada do que é dito no altar aqui. Tudo é dica do Espírito Santo. Falando com você, mas aonde você está? É isso que você tem que entender. Você tem que começar a ser um ser espiritual. É o tempo que você fica com Deus em casa. Senão a tua vida vai ficar isso. 30% a xepa da feira. Não que o seu coração seja de solo ruim, como os outros que largaram, foram embora, põem prioridades do mundo, ou ficaram ofendidos e frustrados, foram embora. O outro mesmo só quer cuidar da vida, do dinheiro que está ganhando, e fazer riqueza, não tem mais tempo porque Deus arrumou essa parte da vida, e vão para o mundo, e assim vai. Não são esses terrenos que não são bons e são perigosos. Mas esse terreno aqui da xepa da feira, sabe, gente, olha, estou pagando minhas contas. Ah, tá bom. É, tá bom demais. Eu que não vou entregar minha vida mais que isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Então ele diz aqui que o que retém a palavra, entendeu? Você tem. O que, que você faz com quando você ouve o quê? Quantos ensinos é dado aqui? Você não ouve em casa, mas não reteu nada. Não pratica nada, não consegue fazer igual. O Espírito Santo te ensinar, não consegue. Tá. Então ele diz, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Esses aqui aguentam a pressão. Você tem que aguentar a pressão que vem sobre você, e daí? Você tem a força de Deus, nada te afeta. Ai, agora ninguém olha para mim, agora todo mundo está se afastando. Graças a Deus. Porque Jesus falou, olha, quem anda comigo vai ser igual. Porque ninguém me ama. E se alguém larga de você, é porque não me ama. Você está comigo? Então eles me odeiam, eles largam você. É isso. Nem você é a tua pessoa, você não é Deus. Essa que é a situação. Tá? Mas você vai tendo tanta presença de Deus que ele vai sendo mais do que tudo. E você não se ofende. Você se alegra. Então ele diz aqui que é com perseverança. Tem poucos frutos. Só pouquinho fruto. Porque a pessoa não tem perseverança. Tá? Então nós vemos aqui que a variação de terreno, de coração, é justamente esse o problema, porque não é a semente. A semente é boa. Se o terreno for bom, vai ser um fruto maravilhoso que vai sair de lá. Vários, não é um só não, mas aí é muito fruto, só coisa boa. Mas é o terreno, não está qualificado. É o quê? É o coração da pessoa que tem que lidar. Ô, vem cá, não é o teu espírito, hein? No coração aqui, no caso, não é o espírito. Por quê? O espírito está feito, perfeito. É a natureza de Jesus. É o coração, aquele lugar que, que é a nossa alma, tá certo? Ela tem um pedaço que entra no espírito e o outro pedaço está aqui, é onde está a nossa mente, o intelecto, a nossa razão, a vontade própria. Onde estão as coisas do passado que tem que ser renovada agora, a nossa mente com a palavra de Deus? Eu tenho que pensar igual Deus. Por isso que eu tenho que ficar sozinho ouvindo e falando a palavra. Eu vou começar a pensar igual Deus. É maravilhoso, gente. Isso é o que vai transformar a sua vida. Certo? Então não perca mais tempo. Porque essa semente, ela é tão perfeita como o apóstolo Pedro fala, que ela é uma semente incorruptível. Ela não tem defeito. Ela é Deus, é o Verbo, é o próprio Jesus, essa semente aqui, tá? Então, e também, não, sabe como que é? Nós é que vamos determinar quanto de frutos o nosso coração, a nossa vida vai produzir. Acredita que é você que vai determinar? Ué, mas você está contente com os 30%? Tá bom, né? Você comprou um carro, você tem o seu apartamento, você tem o seu emprego, você tem o seu marido e tal. O que mais que eu quero? Eu venho aqui só, ó, Deus, obrigado, ótimo. Ei, acorda. Como é que é o seu futuro? Isso você está vivendo hoje, mas como que é o seu futuro? Você está semeando o que para o seu futuro? Porque o diabo está de olho em nós, que somos salvos, que o mundo já é dele. Ele faz o que ele quer, a bagunça. Agora, o crente descoberto da proteção de Deus é perigoso. Porque se você está buscando Deus, está trabalhando com a sua vida junto dele, para você ir recebendo dele, cuidando do seu coração, vendo onde precisa isso, mudar aquilo outro, o que que acontece? Você vai começar a dar frutos e Deus começa a proteger a tua vida. Bom, eu não sei por que que aconteceu isso. Olha, eu larguei meu carro ali, quando eu cheguei, os vidros todos arrombados, eu vim na igreja. Logo lá dentro, mas por que que Deus não cuidou se eu vim aqui louvar? A culpa sempre é de Deus. Por que que Deus não me protege? Ué, mas onde você anda com ele? Tá valendo? Não tem ainda estrutura suficiente de Deus dentro de você para ter a proteção dele na tua vida. Você tem que entender isso. Deus não falha, não. Não é problema dele. Agora, o que é da nossa alçada, que é da autoridade que ele passou para nós, aqui nessa terra, nós que temos que fazer. Ele não se mete. Tá? Então, esses policiais que estão por aí, na estrada, andando, fazendo ronda, agora, por acaso, tem um delegado lá monitorando com todas as câmeras para ver se esses oficiais do governo estão fazendo certo? Não, eles estão com autoridade. Se eles fizerem coisa errada, não tem como aquele departamento cobri-lo, protegê-lo. Vocês estão acompanhando? Então, é isso aí. Porque a pessoa não consegue entender por que Deus é soberano e não protege a vida. Vocês estão acompanhando? Não protege porque está fora da palavra, não tem alicerce suficiente para ter a proteção. De repente, a pessoa pega de surpresa e é mandada embora do serviço. Ué, por que Deus me avisou? Como que aconteceu isso? Como que eu fui mandada embora? Assim? Ou então, por que Deus não mandou embora o outro lá? Mas não foi Deus que mandou embora. Se você tivesse proteção, ele ia te avisar. Se é para ficar lá, Deus ia dar um jeito. Porque você está com ele, ele te mostra. E ainda te ensina como orar, você sabe. É maravilhoso. Tem nada de surpresa quem anda com Deus. É, vocês estão acompanhando? Então é isso, é você chegar no 100% para você viver com segurança na tua vida. Você quer só que Deus arruma o barranco? Põe lá um muro de arrimo para não desbarrancar com a chuva que vai vir? É só isso que você quer? Mas vai vir outra chuva, vai vir outra coisa, que aquilo vai roer de qualquer jeito, depois, na outra hora. Então não é assim. Deus quer arrumar toda a estrutura da tua vida. Não é só um pedaço de uma coisa que você carnalmente deseja. Para ser feliz, não é. Não é. Você só é feliz quando Jesus está governando você. O Espírito Santo. Só nesta condição que você está com paz e com a orientação para como você vai viver. Então, não somos nós que determinamos a quantidade de fruto, a qualidade e o jeito. Nós temos que buscar as Escrituras, obviamente, para que ela nos ensine como nós podemos chegar no 100% da frutificação. Buscar as Escrituras. É isso que eu estou trazendo aqui para despertar você. Não é para ninguém ficar aqui, porque Deus, você está vendo que Ele só quer dar mais. E tudo que Ele vai ensinando, escuta, não fica aí sentado só. Sabe? Esperando. Esperar não é ficar deitado na rede. Esperar é orar. É isso que quer dizer. É orar. É orar. Aí o pastor David queria tanto, o pessoal fala tanto do David, por que não faz o que ele faz, que ele ensina? Não, não faz, só acha lindo. Mas ele veio ensinar. E ele falou para a Roseli, a mulher dele, olha, depois que ele foi cheio com o Espírito Santo, e orando em línguas e tudo mais, aprendeu essa mensagem, tudo, ele falou, vamos ficar a noite inteira aqui orando, louvando e glorificando o Senhor. E eles ficaram dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, andando para cá, glória a Deus. E meia-noite, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, chegou uma hora, uma unção veio que ele caiu no chão com aquela unção. Deus veio. E depois daquilo, coisas espirituais começaram a acontecer na vida dele. Então, mas você tem que fazer alguma coisa, você entende? Se você não ora, você nunca vai entender que você tem que fazer alguma coisa. Buscar esse Deus, uma hora a unção vem. Não, mas eu não estou sentindo ainda, hein? Calma, vai, fica aí, porque ele está agindo. Ele está te preparando. Você tem que fazer o que é preciso. Então, cada vez que eu ia escutando essas coisas dele, eu ia fazendo. E Deus vinha, como sempre vem. É por aí, você tem que orar, tá? Então, não sai do lugar que está, porque não está fazendo. Não está fazendo nada, só escuta, sabe? Você está fazendo lá qualquer coisinha, escutando. Mas você não, escutando não quer dizer que você parou o mundo, a tua vida, para você ficar aqui com ele e ele agir em você. Se depois que você fez isso, por um tempo, você então vai fazer o que você tem que fazer, é outra coisa. Você pode ouvir a palavra, ouvir um louvor, fazer qualquer coisa, mas aquilo lá para você ficar o tempo inteiro ligado. Mas para você estar se detendo em Deus, você tem que fechar o mundo. Quieto você e ele lá, sozinho. Com a Bíblia, ouvindo o ensino, lendo a Bíblia, prestando atenção, falando a palavra, orando em línguas. É isso aí, minha gente. E aumentar. Se você tem emergências na vida, você tem que aumentar. Porque eu fui orando tanto, 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 o dia que eu traduzi a carta dele, que ele diz, olha, ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e orar em línguas, é igual você ter, estar perdido no meio do oceano. Sem ajuda, não tem quem, é só oceano. Mas vem um helicóptero lá em cima e vê um pontinho preto, que é você, e vai te resgatar. É isso que o Espírito Santo faz quando você ora muito em línguas. Ele vai resgatar você da perdição que você está vivendo no meio do oceano, que não tem solução na tua vida. Você acha que está nos 30%, na xepa da pera. Foi daí que eu falei, oh, gente, bom, quem quer orar comigo, eu vou começar a orar. É das 9 às 5 da manhã. E teve uns amigos lá que, por aquele momento, resolveu, mas depois eles pararam, né? Entendeu? Deus fez na vida deles alguma coisa. Mas para mim, deu continuidade até hoje. Foi quando eu traduzi o livro do pastor, que Deus falou para eu traduzir. Foi uma das coisas. E depois eu trouxe o pastor em pessoa aqui 12 anos. Elevei ele para o Japão 3 anos. Tá? É isso aí. E agora ele disse, agora você vai ensinar, porque você tem que fazer isso, porque eu quero... Isso aqui está chegando longe, muito longe, mas está alimentando quem tem fome. Se quem tem fome, come ou não. Né, então? É isso aí, não é só ouve. Vai se alimentar para praticar, porque diz que não é só para ser ouvinte, tem que ser praticante. Você sabe praticar? Porque o que você ouve, você tem que fazer. O que você extraiu daqui para você fazer? Tá? Então, 2 Reis, capítulo 2. Olha aí, vamos lá. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos começar aqui agora. Eu vou dar o exemplo aqui de Elias e Eliseu. Nós sabemos que Elias foi o mentor de Eliseu, amém? Nós, como discípulos de Jesus, sempre vai haver um mentor para nos ajudar na caminhada até que a gente seja formado no chamado. Sempre Deus coloca, ok? Então, Elias foi o mentor de Eliseu, tá? E, portanto, ele era aluno. Quando você tem um mentor que está te instruindo, você é aluno. Você tem que fazer, senão... Você não vai receber nada. E fazer é praticar, gente. É isso que vocês têm que entender. Eu vou ensinar o que é praticar. Aí, quando eu comecei a confessar a palavra de Deus, depois que eu vim lá dos Estados Unidos, eu já confessava, mas aí foi uma coisa mais diferente, que o Espírito Santo agiu mais. Então, todo dia depois do almoço, eu tomo café. Então, eu tomava o cafezinho... E o Fernando não queria. Ele ia lá para cima, para a sala dele, eu ficava ali, no meu quarto, porque é onde eu ia orar. Então, eu fui lá com a minha xícara, mas estava ali o cabideiro cheio de camisas para eu guardar, que tinha sido passada. Mas eu deixei a xícara ali e falei assim, eu vou guardar. Mas eu já tinha ligado, era fita cassete naquele tempo, uma ministração do pastor dele, que ele estava pregando, ensinando e tudo mais, como resolver as situações. Então, a hora que eu estou pendurando alguma das camisas, eu escutei ele falando assim, bom, se fosse você, eu ia orar assim. Eu repreendo suas maquinações, Satanás, contra a minha vida e te expulso, Satanás, você com esse espírito maligno, da mente do meu marido que quer dominar minha mente. Agora, em nome de Jesus. Porque ele não queria que eu fosse para os Estados Unidos, estava aquela confusão. Então, era um demônio, era um espírito maligno que estava agindo ali, porque eu estava atrás do plano de Deus, que Deus mandou eu ir. Deus tanto mandou que ele me protegeu sempre em todas as áreas. Estou aqui livre, protegida, tudo aconteceu certo. Eu com meu marido estamos tudo certo como nunca. Melhor, melhor, eu passei no teste. Então, eu escutei aquilo, que entendi. Eu fiquei escutando o resto, acabei de coisar aquilo, tomei o resto do café. Falei, agora eu vou ouvir de novo, porque é maravilhoso e é isso que eu tenho que fazer. Eu te repreendo agora, Satanás, com esse demônio que fica querendo me dominar através da mente do Fernando. Você não vai me dominar. Você não vai dominar minha mente. Não adianta que eu estou seguindo o Senhor. E você vai sair agora da mente dele. Agora, em nome de Jesus. Né? Eu entendi ele falar isso. Aí, quando eu liguei lá para ouvir, nunca ele falou isso. Pus de novo. Falei, não, não é possível. Quando você é uma pessoa praticante, Deus vai usar qualquer coisa para te ensinar o que você tem que fazer. Então, isso que é prática. Porque vocês estão careca de escutar aqui eu falar o que é prática. Mas só escuta com esse ouvido. Quando você sai ali na rua, você não sabe nada. Não, você não conseguiu absorver, reter. Porque você não tem prática da palavra. Não adianta só ser ouvinte, está lá em Tiago. Você tem que ser praticante e diligente. Porque se você praticar, Deus age na tua vida. Porque era tudo. Por que que Deus falou isso? Era muito forte a invasão maligna para me parar. Porque era o plano de Deus, a direção dele. Ele falou comigo, vai fazer isso. Quando você for fazer, todo o exército Satanás vem na tua frente, obviamente, claro. Óbvio. Você vai começar a orar, todo o exército Satanás vem na tua frente. Para você não orar, e para você esquecer o que você tem que fazer, e para você ficar gostando do mundo, pra você ir para lá de novo, para você fazer coisa com a tua cabeça. Tá valendo? Isso é um exemplo, tem milhares. Só para você entender. Então, prática é o que você precisa ter, tá? Então, eu acho aqui, nós vamos estudar aqui alguns versículos, que Eliseu entendeu que era o que este ensino de Elias para ele, esse momento de estudo que ele estava tendo, de aprendizado com Elias, era nada mais, nada menos um teste, ou seja, um exame final para ele entrar definitivamente no chamado dele. Tá? Então, não adianta você querer ter um mentor só para você ter estudo intelectual. Fica sozinho, querido. Você não está precisando de mentor nenhum. Porque o mentor é para te ajudar a ter a prática. Foi o que eu fiz 6 anos e meio com o irmão Bernardo. Era só escrito. Só escrito. As lições. Os trechos que eu tinha que ler, a explicação dele escrita, ninguém ficava me ensinando nada. Só o Espírito Santo. É por isso que eu aprendi. Recebi ensino do Espírito Santo. Não tinha ninguém falando comigo. Tá? Praticar. E no fim de todas as lições ele escreveu, olha, Ana Maria, o que importa é a prática, tá? Como é que você pratica isso na sua vida? Não é com conversa, teoria, blá, 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 blá. É prática. Qual é o seu posicionamento? Como que eu ia resolver aquela situação que estava tão difícil, o meu relacionamento com o meu marido, sendo que eu tinha que ir para os Estados Unidos? A unção estava lá, o pastor David vindo aqui, já por 12 anos, aqui no Brasil, ele não conseguia ensinar o que eu fui aprender lá, porque aqui era só curar, curar. Ele falava 2 minutos aquilo, quem pegar, pegou, quem não pegou, não pegou, e ficava por isso, que ele tinha que curar as pessoas, que é o que acontece, só gente doente, problemático. Mas lá na igreja era o ensino, porque era uma conferência. E vinham outros pregadores ensinar. E eu precisava ir lá, porque lá eu pegava aquela unção para eu aprender e praticar. Chegar em casa, eu sabia tudo que eu tinha ouvido lá. Esqueci nada. Eu entendi aquilo lá. Praticar. Confessar a palavra, estudar a Bíblia, ler a Bíblia todo santo dia, orar em línguas. E Deus falava, vai lá fazer berço um pouco. Deus falava para mim. Eu falava assim, não, eu não posso. Falava com Deus, eu não posso. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer meus ensinos. E eu sou dono de casa, aí eu tenho que fazer o almoço. Eu tenho que, tinha dia que tinha empregado, tinha dia que não tinha. Eu dando desculpa para Deus e ele mandando eu ir. Mas aí quando a água já estava batendo aqui assim, eu fui. Então, 6:50 começava o curso. E terminava, eu acho que era 8:30. Um dos dias era o dia de ir no mercado. Eu saía de lá, já ia para o mercado. Chegava em casa com as compras, o empregado nem veio. Então, é porque o diabo vai atacar, uai. Perseguição. Nada me prejudicou de eu andar com Deus. Então, é a prática. Orar em línguas, ficar... Eu estudo até hoje. A tarde inteira a minha vida é estudar. Como que é isso mais? Eu leio a Bíblia. Como que é mais isso mais? Como que é isso mais? Como que é... Peraí, agora eu estou entendendo mais essa situação. Cada vez mais. Você não dá tempo para Deus. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Tem um chamado de Deus aí para você, tá? Então, Mas acontece que nesse ensino de Elias para Eliseu, precisava ver se ele ia conseguir chegar até o fim da escola, vamos dizer. Escola bíblica, digamos, onde o mentor estava instruindo ele. Hoje, na linguagem de hoje, era uma escola bíblica, tá, particular. Ele era o único aluno. Assim como Paulo foi o único aluno da escola bíblica que o mestre era o próprio Jesus Cristo. Até ele chegar no momento dele estar pronto para ir. Fazer o que Deus queria que ele fizesse, tá? Mas veja, capítulo 2, nós vamos ver aqui os versículos 1 e 2. Olha só. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eu já trouxe ensino disso, mas eu trouxe um ensino sobre isso. Acho que até outro dia a gente já passou aqui, não foi? Porque é muito interessante. Mas aquele ensino eu queria mostrar os momentos que você tem que ficar parado, é onde vai haver um crescimento de uma fase para outra na tua vida. Que é assim que é. Você vai saindo, é fase com fase. Você está nessa, depois você vai indo nessa. Então, naquele momento. Mas aqui, eu quero mostrar para você essas três fases que nós vamos examinar aqui, que Eliseu teve que passar para ele chegar até o fim, aonde ele chegou no 100%. Então é isso aí. Então vamos lá, vou ler de novo. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. O que, que ele diz aqui? No meio do versículo: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Isso quer dizer: eu vou com você. Aonde você for, eu vou. Atenção. Eu não vou parar antes de eu chegar. Aonde você vai, eu vou. Porque eu preciso de você. Então é isso aí. É muito importante nós observarmos isso, tá? Só que acontece o seguinte: muitas pessoas ao seu redor não vão aceitar você seguir esse caminho. Vão ter muitas vozes que você vai ter que silenciar. Mas isso faz parte, porque é lógico, o diabo, ele não quer que você chegue no 100%. E ele vai usar pessoas mais próximas, ou pessoas de Deus, qualquer pessoa, mas principalmente gente de Deus vai usar você. Fala: não, você está demais, isso aí não é bem assim não, e tal e coisa. Mas se você está buscando Deus, ele está te dando a visão, então ele está te sustentando. Essa que é a chave. Como ele me sustentou, ok? E como nós vamos ver, que ele sustentou Eliseu também aqui, porque ele prevaleceu no que ele disse, tá? Porque estas vozes, elas querem distrair você para te confundir, que é isso que o diabo faz. Toda distração que vem na nossa vida, às vezes é uma ocupação. Surge uma ocupação que você tem que fazer, que ele está roubando o seu tempo com Deus. O seu, vamos dizer, o seu cronograma, a sua agenda, que surgiu, está roubando o seu tempo. É uma distração, justamente para confundir você. Tipo, isso é importante, você não pode ir para Deus. Então, você abre os seus olhos. Tá? Como eu disse, mil coisas aconteciam, mas nada impediu de eu ir buscar Deus. Nada, porque eu fiz toda a minha obrigação, nunca deixei de fazer uma obrigação. O meu marido nunca pôde me condenar de, por exemplo, você não está fazendo direito sua obrigação de esposa e mãe. Você largou tudo, você ficou desequilibrada, agora você está fazendo isso e acabou. Cadê o casamento? Cadê tuas filhas? Cadê tua casa? Você não faz mais nada. Você ficou louca. Não. Tudo em ordem. Como eu disse, as roupas passadas, penduradas. Comida na mesa todo santo dia. De manhã, café da manhã. Tudo certo, jantar, tudo certinho. Casa limpa, empregada no meio, tudo certo, tudo feito. Mas ele nem via o tanto que eu orava. tá? E de noite, eu, lá na minha, no meu quarto, nem tinha televisão naquela época. Porque ainda estava começando esse negócio de ter quarto, todos os quartos com televisão. Isso aí naquela época. Isso, gente, 33 anos atrás. Faz muito tempo, né? Então, eu ficava lá embaixo, no meu quarto, ele ia lá para a sala dele, ver a televisão, ver jornal, ver jogo, depois da janta, não sei o quê. Mas eu já ficava lendo mais, orando mais em línguas, eu ficava lendo mais a Bíblia. Eu lia algum livro, sei lá, do Kenneth Hagin, alguma coisa assim. E sempre com Deus, buscando a Deus. Tá? Oh, outra coisa, uma vez ele veio e falou assim, escuta, mas agora você só fica com esse negócio? Ai, é diabo. É diabo, são vozes que vêm para parar você. Você só fica aí agora com esse negócio de Bíblia, com o negócio de Deus. Eu chego, não sei o que, eu falo assim, mas o que você quer? Você nem vem aqui comigo e fala assim, bom, eu não vou ver jornal, eu não vou ver filme, eu não vou ver jogo de futebol, não vou ver notícia, eu não gosto. Eu não gosto, eu não tolero. Eu nem no cinema não posso ir. A gente, quando começou a namorar, ia no cinema. Então, eu morava ali em Genópolis, nós íamos na Augusta. Tinha o Majestic, tinha não sei o que, outros nomes lá que eu já esqueci. Era, nós íamos até andando ali. Íamos, ah, vamos então nos ver o filme X. É o primeiro dia eu fui, eu dormi um pouco. No segunda vez fui, dormi mais um pouco. Eu me lembro que acho que a terceira vez foi o Poderoso Chefão. Não me fala como é esse filme que eu nem sei, eu dormi o tempo inteiro. Aí ele falou assim, bom, então não adianta, né, vir no cinema, porque você não curte. Eu falei, eu não curto, eu não gosto, não adianta. Isso aí acho que já é da pessoa que quer andar com Deus, sabe, gente? Eu não gosto. Não consigo ver um filme na televisão, não consigo, não adianta, eu não consigo. O que eu vejo agora no YouTube são coisas de Deus. Só coisas de Deus. É isso que, e assim mesmo, eu levanto cedo, eu vejo um pouco, já vou dormir, vejo um pouco também. Então, aí vem essas vozes. Você não faz, eu falei assim, bom, então o que você entende? Eu não vou ver nada disso. Não, então, a gente pode ouvir uma música e conversar. Eu falei, ah, mas ótimo, então põe aí música. Serviu o jantar, tudo bem, sentei lá com ele, põe aí uma música, aí conversou um pouco. Acabou a conversa dele. Mas sabe que era bom assistir uma coisa. Ah, meu bem, assista, até logo, tchau. Eu que não vou ficar aqui, tá vendo? Não adianta. Pronto, eu venci. Eu venci. Eu falei, ah, porque você não faz o que eu gosto. Por que, que eu tenho que fazer o que você gosta? Eu não gosto de ver televisão, não gosto de ver notícia, não gosto de ver nada dessas porcaria aí. Para mim não serve. Eu não quero ver jogo. Eu não gosto. Eu não gosto. Não me atrai. Se for lá um dia, mas eu não vou ficar. Eu nunca gostei disso. Então, de que você gosta? Eu gosto de Deus. Pronto. Aí, acabou. Eu venci. Sentou ele e falou assim, ah, mas daí não tem mal o que conversar. Ouvi umas coisas assim. Então, acho que era bom agora ouvir o jornal, né? Ah, tá bom. Então, pode ficar. Tchau. Acabou. Nunca mais. Valeu? Então, se você tem Deus, ele te dá sabedoria. Por que você não vem comigo? Eu posso falar de Jesus para você, que eu estou cheia de Jesus. Você não quer, então fica aí com o teu jornal, que eu vou ficar lá com o meu Jesus, mas nós estamos tudo de bem. Está maravilhoso. Entende? Então, você tem que prestar atenção com vozes aqui, porque veja aqui ó, o versículo 4. É bem complicado isso aqui. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, cala a boca. Porque é isso aí que ele está falando, ah, eu estou careca, sabe? Eu sei, pode calar a boca. Mandou calar a boca, é isso aí que eu acabei de explicar. Você vai ter a autoridade de Deus para você fazer as pessoas calarem a boca. Oh, mas você não faz mais isso, você não faz mais... A pessoa vai fazer, olha, por que você não vem fazer o que eu estou fazendo? Você quer ler a Bíblia comigo? Quer ouvir uma pregação da Ana Maria? Não, Deus me livre, odeia aquela mulher. Aquela voz, muito menos, eu não quero. Então, eu não vou fazer o que você quer. Porque eu quero Jesus, é a opção sua. É a opção sua. Está valendo? Mas eu podia ouvir lá, se eu quisesse ver um noticiário, se eu fosse ligada a isso, eu podia, né? Mas não sou. Então, isso para mim não resolve. Então, o diabo fica arrumando outras coisas para ver se ele vai te pegar. Você tem que estar de antena ligada e saber como você vai resolver. Se você quiser sair do 30 e entrar no 60, porque você vai ter que passar pelo 60 para depois chegar no 100. Então, essas vozes aqui, gente, eram profetas, gente de Deus. Olha aqui, ó. os discípulos dos profetas que estavam em Betel. Eles que falavam para ele, escuta aqui, ele vai embora, ele vai ser arrebatado, e aí você fica aí fazendo o quê, bababi? Ele falou assim, eu sei, cala a boca, calai-vos, cala a boca. Não precisa ficar falando para mim, pode parar de falar. Então é isso aí, as vozes virão. Vem dentro da tua casa, vem das suas amizades, vem de gente de Deus. Quem não está entendendo nada bem, então se prepare. Se prepare, mas se você quer, você vence tudo. Porque Jesus vai estar sempre com você, tá? Porque ele mesmo falou que ele ia até o fim com Elias. Então, você vai ter que calar essas bocas periféricas que ficam falando ao teu redor. Ai, meu bem, mas às vezes os dois são de Jesus e aí um já começa a ficar com ciúmes do outro. Mas você só fica enfiado aí com isso agora, bem. Epa, tá vendo? Ué, mas você não é de Deus também? Ah, mas nem tanto, né, então? Então se prepare, já estou falando. Você vai ter sabedoria, tem que ter sabedoria de Deus. Tá? Também você não vai atiçar os outros, querer ficar escutando pregação num tom bem alto para quem está lá na tua casa. Você fica irritando as pessoas, tá? Irritando o diabo. A pessoa já está com o diabo, quer o quê? Vai dar briga. Deus falou para mim logo, ó, põe aqui o fone de ouvido. Fica na tua. Não fica aí agora. Porque quem não está entendendo, acha que você é louco mesmo. Porque é o que Jesus falou. O mundo acha que quem está andando com Jesus é louco. O próprio Deus falou isso. Mas eu acho que quem está no mundo é louco, Jesus falou. Quem está sem Deus é que é louco. Então você vai ter que saber. Eu estou ensinando aqui. Como é que você vai fazer, tá? Então, e veja que são pessoas de Deus, inclusive, já vai se preparando. Agora, aqui no versículo 4, presta atenção. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, muito bem, se for para Betel, certo? Porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram até Jericó. Agora, ele falou assim, não, mas eu vou também. Eu vou para Jericó, Eliseu fala. Não, onde você for, eu vou, não quero saber. Deus mandou você ir, mas eu vou também. Eu não vou ficar. Mas isso era um teste. Ele entendeu que era um exame que estava sendo feito para ele. Será que ele vai passar nesse primeiro teste? Será que ele vai conseguir? Né? E agora veja só, no 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a eles e eles disseram, sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça, quer dizer, ó, os invejosos. Você está aí andando com ele, vai ser arrebatado, o que você está querendo? Para que você fica aí andando? Gente, mil conversas vão aparecer de gente que não tem nada a ver, viu? Nem sabe das coisas. Fica falando. Então, falaram isso tudo. Ele, novamente, também eu sei disso. Calai-vos, tá? Porque esses discípulos dos profetas nada mais eram que eram os filhos dos profetas. Eles eram pessoas de Deus. Eles profetizavam também. Porque se Eliseu não fosse firme no propósito que Deus deu para ele, tá? Já que Elias estava ensinando, era o mentor dele, ele teria parado ali e ele ia ser mais um dos profetas. Ele ia ficar só naquilo. No entanto, veja o que ele fez, né, gente? Foi glorioso o ministério dele, porque ele venceu as três etapas, né, do exame final dele para ele chegar no 100%. Então, você vai ter que vencer. Não você fica aí, gente, na xepa da feira, porque tá bom. O terreno até é bom, mas é só 30%, é pouco. Pagou aluguel... Você me entendeu, né? Você não vai ter nada além a mais de Deus. Você vai ficar nesse rasinho lutando com a tua vida. E é isso aí. É isso aí. É bom saber, né? Então, novamente no versículo 5, Eliseu manda calar. Agora o 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, ele persiste, ele vai, ele fala, não quero nem saber, aonde você for eu vou continuar te seguindo. Tá? E assim eles foram. Agora o 7. Foram 50, agora a gente olha, aumentou os homens. 50 homens dos discípulos, aumentou! Dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Os dois ficaram ali, porque ele, depois ele ia cruzar. Mas eles ficaram ali, porque foi onde ele foi arrebatado. Mas os outros já estavam para lá. E eles ficaram observando. Agora, também não é fácil as pessoas ficarem te observando, vendo se vai mesmo. Eu passei por isso. E todo mundo, será que isso aí é uma... Essa punheta louca. É, vamos ver se ela vai aguentar. E bababá. E quando eu trouxe o pastor aqui, primeira vez, segunda vez, né? Todo mundo, quero ver se vai aguentar. E mil coisas acontecendo para ver se parava. Mas o pastor era um homem escolado, o cara estava cheio da unção, já passou por tudo. E eu estava aprendendo com ele, trazendo ele aqui. Ele foi o meu mentor. Então é isso aí, você tem que entender. Sempre uma pessoa, para chegar no 100%, ela vai ter que servir no ministério de alguém com fidelidade até o fim. Tem que ser obediente, aluno obediente. Fazer, entender, querer e tudo mais, tá? Esses um aqui ficaram observando. Fica difícil, né, os outros ficarem observando. Para ver se você vai mesmo. Será que vai? Eita, tá querendo ser, disseram. Eita, tá querendo ser. Imagina o que, que eles não ficavam falando, e buchichando ali, né? Cochichando um com o outro, 50. E você sabendo que eles vieram falando até agora. Então também existe isso, acontece isso, tá? E tudo são ataques do inimigo para te intimidar. Mas você tem a força, a visão de Deus do que ele falou com você. Para você ser sustentado pela palavra de Deus. Eu sei isso, porque o que me sustentou foi a palavra de Deus. Porque a visão ele não parou de me dar enquanto eu precisei naquela ocasião. Direto, 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 direto. Era visão em sonho, era visão assim, orando, visão espiritual. Era e palavra de Deus e tudo mais. Da postura do que eu tinha que fazer. No meio da guerra, Deus me ensinava. Assim como uma das visões que Deus me deu foi, eu vi a praia, todo mundo sabe como que é uma praia, dia de verão, aquela orla, aquele onde bate as ondinhas mais rasas, mais fáceis, ali lotado, não fica, gente? O povo se banhando ali, lotado, lotado. E eu fui ali, mas lá no meio do oceano estava Jesus, numa vitória régia que é do tamanho de um navio. Eu vi a folha da Vitória Régia, pessoalmente, ali na visão. Eu nunca vi pessoalmente, mas na visão eu vi. Ele numa folha de Vitória Régia grossa, e ele fez assim para mim. E era para eu ir. E espiritualmente, eu fui, eu não sei explicar como. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim, mas olha para lá. Quando eu olhei, estava longe, aquele povaréu na beira da praia, naquelas ondinhas, brincando lá. Ele falou, eu não quero você lá, eu quero você aqui, mergulhe e vai lá no fundo. Isso é as profundezas do Espírito. É o 100%, é isso que ele quer para você. Se você orar, ele vai mostrar isso para você. Eu quero você aqui, não lá. E o próprio Ezequiel mostra da água que ia no pé, depois ia na canela, depois subia mais um pouco, ia para o joelho, até banhar todo. É isso aí, é o 100%. Deus quer isso para você. Não é você ficar chocando, gente. Você quer 30%? Terreno é bom, mas é pouco. Tem pouca semente, só um pouquinho. Não vai ter mais. Não tem mais. Porque você vai ter que trabalhar para frutificar. Senão você fica nisso até o fim da tua vida. Vai remando contra a maré e fazendo o que você quer com a tua cabeça, tá? Então ele ficou ali, né? Aqueles homens observando, foi muito difícil. Então, antes dele terminar, ele passou pelas três fases que eu vou ver com vocês agora. Essas três fases para ele frutificar 100%. Eu quero dizer o seguinte, Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, na palavra de Deus, que vai ajudar você a entender como você pode chegar lá no 100%. Vai ficar melhor para você. Porque você pode ter, tem esse coração bom aí com os 30, mas você não consegue receber o melhor de Deus, porque você nem conhece, você nem sabe. Gente, é o máximo. O melhor é bom sempre. Quanto mais você vai chegando nessa condição, mais Ele está agindo na sua vida. E você com capacidade dEle para fazer o que Ele quer no reino de Deus, aqui na Terra. Esse é o objetivo, tá? Mas agora eu quero ver com vocês, depois nós vamos voltar aqui, deixa marcado, mas nós vamos lá em Números, capítulo 32. Veja aí. Números, capítulo 32, olha só isso aqui. Nós vamos ver aqui o que é a pessoa ficar só nos 30%. Números, livro de Números, capítulo 32. Então eu vou mostrar para vocês o que é se contentar com 30%, com um pouquinho, a xepa da feira. Então veja aqui, o que é essa história aqui na verdade? Essa história é que quando eles chegaram para atravessar o povo hebreu, que saiu do Egito, ficou no deserto, 40 anos, aquilo todo. Daí Josué assume, porque Moisés morreu. E agora Deus falou, é você que vai entrar com eles na terra prometida. E tudo foi falado dessa terra maravilhosa, que mana leite e mel. Vocês vão ter casa, vocês vão ter propriedade, vocês vão ter negócios, tudo pronto para vocês. Por quê? Vão tomar posse das coisas dos inimigos, que eles vão ser extirpados da terra. É para acabar com eles, porque eles não são povo de Deus e não querem. Ouviram falar e não querem nem saber. Eles querem guerrear com o povo de Deus. Então, quando eles chegaram na divisa para cruzar o Rio Jordão, para entrar na terra prometida, duas, como diz aqui, ó, duas tribos e meia desejam habitar na Transjordânia, que é no lado oriental do Rio Jordão, para cá, não para lá, onde está a Terra Prometida. Então eles quiseram ficar ali, porque aqui era lugar de negócios. Essas duas tribos e meia, que era Rubem, Gate e metade da tribo de Manassés, que depois aqui no meio ele explica melhor, mas não aqui logo. Então, essas eram metade da tribo de Manassés. Uma, a outra é Rubem, a outra é Gade. Então, essas duas tribos e meia, eles eram negociantes de gado, eles tinham muito gado. Então, quando eles chegaram aqui, esse local era um local apropriado para gado. Tinha muito capim, vegetação para sustentar o gado, e era um lugar que havia muito negócios com gado. Então, eles chegaram aqui. Eles, nós vamos ficar aqui, porque esse lugar é maravilhoso. Olha o versículo 5, então. Vamos ler o primeiro versículo. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis, o lugar era de gado. Aí no 5, disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, eles vão falar com Moisés, né? Desta terra em possessão aos teus servos e não nos faz passar o Jordão. Aqui está ótimo, eu não quero. Tá bom, não. Moisés, vamos para lá, porque lá é a terra prometida, lá é tudo que Deus vai te dar. Deus tem promessa para você. Você não sabe o que é, é maravilhoso. É coisa grande. Toda promessa de Deus é grande. Não é pouquinho, não. Não é a xepa da feira, é grande. Não, 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 não. Aí, Moisés, escuta, mas como que vocês vão ficar estabelecidos aqui e os seus irmãos vão cruzar e eles vão ter que lutar? Eles vão lutar com os inimigos para tirá-los da terra e possuir a terra? Isso é vergonhoso vocês fazerem isso, vocês vão desgostar Deus. Nem dá, não. Olha, tudo bem. Então, nós vamos deixar a nossa família aqui, porque esse local é ótimo para criar as crianças, é ótimo para a nossa família, para os nossos negócios, porque nós somos negociantes de gado, o local é apropriado para isso, aqui se faz negócio com isso. Então, nós vamos deixar, mas nós vamos lá guerrear. Quando acabar, nós vamos voltar, porque aqui é ótimo, nós não queremos saber nada de terra prometida. Isso é se contentar com o pouco. Aqui está o exemplo. Você nasceu de novo, Jesus resolveu algumas coisinhas na tua vida, fez blá blá blá, pronto. Senta e dorme. É isso, você não vai ter mais bênçãos que isso. Agora veja, que por, mesmo com isso, eles viveram aquilo ali. Mas eles, quer dizer que Deus não, Deus podia exterminá-los, amaldiçoá-los por, pela desobediência e tudo mais, mas pelo menos por eles terem ido guerrear, Deus permitiu e eles fizeram o negócio ali, mas ficou naquilo. Não foi o que aconteceu depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Todo o resto da, das tribos, sabe? Tá? Então, é, aqui, essa história é interessante porque eles se escolheram se contentar com o mínimo de Deus. E não é para você viver essa vida. Estão me ouvindo? Não é para você viver essa vida. Não é isso que Deus quer para você, porque você quer resolver o problema da sua vida. Você tem o mínimo mesmo. Você tem um carro? Ah, mas precisar de mais um também é mínimo. Você só está pensando nisso. Você não sabe o que Deus quer te dar, o grande, que é o 100%. Vai pensando, ah, mas tá suficiente. É porque Jesus está voltando também, gente. Vamos largar a mão. Epa! É agora que é a hora de estar trabalhando como nunca. Quando ele chegar, ele quer ver os servos trabalhando. É esse que ele vai pegar. Tá valendo? Tem... É! Não é os que estão sentadão sem fazer nada? Esperando o quê? Né? Vocês estão acompanhando? Então, eles escolheram isso daqui. Deus permitiu, porque existe a vontade permissiva de Deus, que eu já ensinei aqui, de Balaão, né? Que foi lá profetizar contra Balaque. Vontade permissiva, mas depois ele morreu. Porque falou, mas você quer tanto, 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 então vai. Então vai, mas quando chegar lá, você vai profetizar a favor de Israel, hein? Nada de profetizar contra Israel. Mandar diabo. Tá bom, então. Que até a mula falou com ele. Veja só. Então, é a vontade permissiva. Existe. Então, vocês querem ficar aqui? Tudo bem, vocês não vão ter o melhor, o grande que Deus tem. Porque as pessoas não conhecem. Deus acha que é isso aí, a vidinha. É lógico que você vai escutar uma pregação que fala, gente, se contenta, né? Porque é isso que é por aí. E depois, sabe como que é? Você não está preparado, você não tem condição. Isso aí também não é bom para você, porque você vai ficar muito orgulhoso. Né? Porque você não pode ter tanta coisa, porque você fica orgulhoso. Mas tudo vai ser tratado com Deus. Teu orgulho vai para baixo do teu pé. Porque quem vai ser exaltado na sua vida é Cristo Jesus, porque você é servo dele. Tudo é dele, tudo é para ele. E com ele, glória a Deus, tá? Então, aí é que está. Deus não insistiu, quer ficar aí e que fique. E lá eles ficaram e nunca eles tiveram o melhor de Deus, tá? Então, o que que acontece? Eles puseram os negócios dele acima da promessa de Deus. Então, você presta atenção. Se você não põe coisa na sua vida acima da promessa de Deus para você. Tá, gente? Pensa nisso. Porque quem está satisfeito com os 30% vai pôr o que você tem, o seu interesse carnal, acima da promessa de Deus na sua vida. Ah, também. Então você não vai ter fruto. Porque o 100%, por isso que não se vê 100%, hein? Porque tem que fazer isso tudo. Tem que fazer o que Deus está falando, tá? Você vai se conformar com o que é pouco mesmo, só 30, porque é caro o grande de Deus. Caro. Quando você entrar no que é de Deus, você vai falar, meu Deus, como eu precisava e preciso de Deus e não enxergava. Achando que a vida é aquela luta, uma luta idiota, com a força humana, que você nunca vai sair desse lugar. É só com ele, é maravilhoso. Então vamos ver agora a segunda reis de volta. Vamos lá. Segunda reis. Vamos continuar aqui. É, o negócio é chegar no melhor de Deus, que é muito grande, tá? Então nós estamos vendo as fases de Eliseu. A primeira é que é assim, eu vou até o fim, né? Ele está seguindo, ele seguiu Elias. Eu vou, a primeira fase é essa. Você vai ficar até o fim? Eu vou. Não é? Esse foi o meu propósito. Eu não falei isso para você? Que eu falei, eu próprio, Jesus falou comigo. Porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você sabe quando é uma ordem do Espírito Santo, quando é uma ordem, aliás, uma ordem de Jesus, quando é uma fala do Pai, você sabe. É maravilhoso. É uma coisa esplêndida. E Jesus, olha, Maria, eu vou pôr o dele com você, mas não frustre ele. Vai até o fim, é isso. Eu entendi. Não era para eu fraquejar. Quer dizer, eu tinha que tomar total cuidado com o meu relacionamento com Jesus. É isso que é. Para eu ter a conduta certa, para eu chegar até o fim. E eu fui até o fim. Até o último dia eu fui fiel. Firme. É isso aí que você precisa. Tá? Então vamos ver aqui, a primeira fase é essa. Tá? A segunda fase agora é o versículo, nós estamos no capítulo 2 de 2 Reis, o versículo 7, vamos voltar lá, de 7 a 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, escreve aí, e diga, pede-me. Digam, pede-me. Isso é importante, pode grifar aí. O que queres? Isso aqui é muito interessante você ver isso daqui. Muito embora que isso aqui seja uma história que aconteceu no Antigo Testamento, mas eu estou extraindo princípios que é para ser usado, ainda podemos usar agora na Nova Aliança. Tá? E muito embora existem coisas que não são preciso mais, mas os princípios é o que vale. Então ele diz assim, olha, aqui no 7, ele diz, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Então, agora você grifa aí unção dobrada. Aqui, esse pedaço que nós já temos. Isso na antiga aliança, vocês sabem que o Espírito Santo vinha, saía, não era uma habitação constante. Vinha sobre a pessoa. Hoje ele flui porque ele está aqui dentro. Hoje é flui. Ele não, às vezes a gente fala, desce Espírito Santo, ai, o Espírito Santo desceu hoje lá na igreja. A gente tem essa terminologia, mas na verdade ele flui. Ele não está descendo nada, porque ele já desceu. Ele já desceu no dia de Pentecostes, nós recebemos, ele está dentro de nós. Agora ele flui, ok, gente? Então, porque agora no Novo Testamento, Jesus, quando na obra redentora de Jesus na cruz, ele fez toda a provisão da graça para nós, aonde foi também a vinda do Espírito Santo para habitar dentro de nós com a unção. A unção já está dentro de nós. Então, não é que vai ter, por exemplo, eu preciso que desça mais unção, não. A unção é completa, está dentro. Quanto mais eu obedeço, entendo, medito, tenho revelação da palavra e vou fazendo, a unção aumenta, flui de dentro. Por isso que agora, no Novo Testamento, tudo de Deus vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, que a religião é isso. A religião é a cobrança, o que você tem que fazer, o que não sei dar. Não é isso, vocês estão entendendo. Agora flui de você que já está aqui dentro. Tá? Então, não é mais unção redobrada, não existe para nós unção redobrada. Não. Uai. Pentecostes já foi. Hey. Amém. Gravou? Captou? Porque não adianta você ficar orando para Deus te dar uma unção redobrada. Você tem que orar para o seu coração melhorar, receber a palavra, se encaixar nisso, entender, ter revelação e praticar. A unção vai aumentando. Você ouve Deus, você sabe o que Ele quer, você tem direção, você fica lá na presença dEle, Ele vai se comunicando com você, você vai sabendo. É tão comum
esse fluir do Espírito Santo, que é difícil você ficar explicando, mas como é que você sabe? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Como é que você sabe o seu nome? Você sabe. É isso aí. Ele flui, você sabe que você tem que fazer isso. Você sabe como que é que funciona. Porque está em você. É bárbaro. Então é isso que está dominando você agora, porque a sua vida é isso agora. Estão acompanhando? Então essa parte não tem. Porque aí Jesus proveu a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Então na graça está a unção total do Espírito Santo. É só andar na palavra que você vai ter unção. Quem te falou que você não tem unção? Uai, uma pessoa está enferma, você pode impor as mãos. Porque você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você é batizado. Ok? Você tem que crer que quando você ora, Deus age. E Deus age. Se não houve a manifestação na hora, pode ser depois. A pessoa vai receber. Se ela tiver fé, ela vai receber. A pessoa recebe quem tem fé, tá? Então, no versículo 9, ele está dizendo aqui que é... Agora, presta atenção aqui. No 10 agora. Tornou-lhe Elias, porque ele pediu unção redobrada. Dura coisa pediste. Mas ele não quis dizer, não. Porque não tem nada duro, difícil e nada é impossível para Deus. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, puxa, eu estou muito orgulhoso por você me pedir isso. Ele se encheu de orgulho de falar, pô, o cara quer mesmo esse poder. Ele quer essa presença. Ele ficou, assim, vamos dizer, honrado até. Puxa vida, isso que é maravilhoso você querer isso, tá? De pedir tanta coisa maravilhosa. Então, novamente eu quero dizer que as pessoas se contentam com o 30%, a grande maioria, depois um pouco mais, é que chega só no 60%. O 100%, gente, é um outro, que não quer. Pessoa, amanhã eu vou explicar melhor sobre isso, como que você vai chegar no 60%, com mais detalhes, ficam sintonizados. E quem não puder, vai pegar o ensino lá no site, tá? Porque a pessoa só sabe pedir pouco para Deus. Só sabe pedir pouco para Deus. Porque se você começar a buscar Deus, você vai querer o que Deus quer. Essa que é a chave. Como é que eu quis trazer o dele aqui? Porque eu recebi a vontade dele, passou a ser a minha vontade. Eu não tenho mais a minha vontade própria. É a vontade dele que é colocada aqui. É essa que é. Se você vai buscando Deus, você vai tendo a vontade de Deus. Ok? Então, é isso aí. As pessoas, elas pedem pouco, mínimo, a xepa da feira. Se contentam, Deus não vai me ajudar. Porque você tem que se posicionar para você receber mais. E pedir. Que é isso que Deus quer. Porque você precisa ter o Espírito Santo agindo em você. Por isso que você tem que orar muito em línguas. Passar tempo. Ora de noite, minha gente. Mas se você orar todos os dias 2 horas. Naquela época que eu vinha para a igreja adorar o Senhor, porque teve uma época que era das... Sei lá, que a gente começava das 5 às 7, era, acho. Tem uma época que foi essa, outra época era das 7 às 9, mas 5 às 7... Quando eu chegava em casa, que eu arrumava a janta lá, não sei o quê, depois eu sentava lá, tipo 8 horas, 8h30, eu ia orar até 10h30 em línguas, né? De tudo que eu já tinha feito antes. Você tem que orar muito mesmo. Orar muito quer dizer, vai buscar Deus. Tá? Você sai de onde você está. Se não fica nesse, chove, não morre, 30%, você não sai disso. Você não entende Deus, você não ouve Deus, você não sabe a resposta, você não sabe o que fazer. E tem tanta coisa para ser resolvida. E para receber de Deus. Ele vai mudar a sua vida, mas não era assim. Você fica nisso, tá? Um coração bom, mas só fica com 30%. Então pedir, ele diz aqui, peça. Mas o pedir tem que ser com fé. Não pode duvidar. Porque senão você não recebe. Porque está escrito isso lá em Tiago. Se você... pedir para Deus sabedoria, você peça com fé, porque senão Deus não vai dar nada. Porque ânimo dobre, Deus não faz nada com essa pessoa. Nem sei se vai acontecer, né? Porque aí você começa a pensar e começa a falar. A tua cabeça comandando você, tem que mudar isso aí. Você não tem que duvidar coisa nenhuma. Deus faz e acabou, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Eu estou orando, Ele está me transformando. Quanto mais você for buscar Deus, mais você tem a presença dEle. Mais Ele vai guiando você, mais você vai entendendo Deus. Menos você vai sendo do mundo, das mentiras. De tudo que bloqueia você. Ai, ora para mim para quebrar essas fortalezas. Não, eu não vou quebrar fortaleza nenhuma. Eu vou orar, a graça vai vir para você ir na tua casa orar. Você vai ter uma força e Deus vai te ajudar, vai melhorar. Ele vai te dar uma condição. E aí as coisas começam a melhorar, é isso aí. A importância é essa, tá? Então não pode duvidar, porque Ele já fez a provisão para você. Então agora vamos lá, João, vê esse negócio aqui, João 16, Evangelho. Gente, ensino precisa mostrar tudo, porque é uma coisa com a outra. A Bíblia é o que o pastor, agora vocês entendem o que o pastor David dizia? A Bíblia é igual um quadro que o pintor pinta, mas ele começa primeiro aqui, enquanto vai pintando uma pincelada aqui, outra aqui, não dá para ver forma, figura nenhuma, parece rabisco. Né? Mas depois que ele vai colocando, vai pintando e tudo mais, e as cores e tudo, forma o desenho. Até que ele faz a última pincelada. Ele não pode pôr mais nada, senão ele estraga o quadro. Então, são os versículos que se encaixam um com o outro e forma a mente de Cristo. A imagem de Cristo em nós. Por isso que você tem que ler Bíblia, acompanhar esses ensinos, orar em línguas, ficar em casa. Gente, jejum é bom porque você vai ficar mais espiritual. Quem mandou você parar de jejuar? Ah, eu adoro comer. Então, é carne, você vai ficar só na carne. Você não consegue orar. Você não consegue orar porque você não consegue. Então, eu acostumei levar uma vida assim, de jejum e oração. Desde aquela época que eu comecei a ir para os Estados Unidos, antes eu já fazia diferente, mas depois, constantemente, eu fazia 3 dias por semana, só frutas na hora do almoço e na janta salada. Café da manhã eu comia pão, isso daí. 3 dias por semana. Depois, com o tempo, eu fazia 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta. Sábado, domingo, comia normal, mas pouco. Não comia carne, nada de carne. Ai, então, como é que você vai andar com Deus se você é só carne? Você nem consegue orar, meu filho, é isso aí. Vai dar dor de cabeça, vai dar nervoso. Por quê? Você vai sair desse âmbito carnal que domina você para entrar no espírito. Eu não tenho problema nenhum em dominar a comida. E isso ajuda você a dominar o pecado. Tá? Mas tem que estar orando, senão resolve. Porque até o... Isso que o David ensinava. Que até esses caras aí que... Sei lá, faquir, não sei o que, é coisa demoníaca. Eles fazem jejum, não sei quanto, é só osso, deita em cima das facas, dos vidros, não acontece nada. Coisa demoníaca. Afeta a vida espiritual, o jejum, nesse sentido que você se entrega ao Espírito. Ou seu Espírito está com Deus, ou seu Espírito está com o diabo, depende. Então o jejum afeta. Porque eu, quando nasci de novo, toda sexta-feira era jejum. Toda semana, mas por anos, ninguém mandou, eu resolvi. Eu e minha mãe, nós fazíamos, toda sexta-feira. Então, gente, é importante, você quer andar com Deus, você tem que pegar um dia aí. Ai, mas é que eu desmaio. Vai ser um dia só, amigo. Quando você vê que você vai desmaiar, você já... Não, eu não, eu não quero morrer. Você acha que você já vai morrer. Então você fica firme. Você é chilique. Não, é verdade. Faz-me rir, vai. Bastante. Tá? Uai, você não está sentindo bem? Deita, meu querido. Deita, fica orando em línguas. Porque do chão você não passa. Se você cair é no chão mesmo. Você já está lá bem aqui, ó. Se eu deitar aqui e cair aqui no chão, não vai ter mal nenhum, né? Então, valeu? Tá passando mal, deita. Você vê como você está na carne. Quer comer carne, 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 carne. Para com a carne. Tá? Faz jejum. Tá valendo? Ai, quando chegar... Ai, não, jejum, gente, pelo amor de Deus. Eu não gosto muito de falar e pôr pressão nas pessoas, que não é esse o objetivo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se você quer andar com Deus, o Espírito Santo te dá força. Como é que eu fazia isso? Ninguém estava mandando eu jejuar. E para traduzir aquele livro, eu traduzi em 4 meses. Eu fiz o ano inteiro 3 vezes de 40 dias de jejum. Uma abstinência séria. Para eu ter a condição no espírito. Porque o diabo, né, não queria. Não teve um tradutor daquele livro que fez em 4 meses aquela tradução. Porque o diabo não deixa. Mas Deus mandou eu traduzir. Então o Espírito Santo me ajudou. Foi sobrenatural. Que eu até esqueço que eu fiz isso, gente. Até esqueço que eu traduzi aquelas cartas. Foi um tempo, foi maravilhoso. Era um serviço que Deus mandou eu fazer. Agora é esse. Agora estou nesse aqui. Agora mandando lenha nesse. Para você ficar pronto para o dia do Senhor. Que ele está chegando, hein? Aí ele vai querer encontrar os servos trabalhando, atuando no reino. Não é para ficar dormindo, não. Porque quem está dormindo, né? Está com a lâmpada apagada ou não. Se a lâmpada está acesa, você está trabalhando. Mas você está trabalhando para você, que jeito? Você quer construir o seu reino ou andar no reino de Deus? É, então é isso aí. Bom, vamos ver o versículo aqui, 24 de João 16. Ele diz assim: Oi, meus filhinhos, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está falando de pedir o quê aqui? O Espírito Santo. Mas você tem que pedir com fé. João 16, 24. Tá? Não é para pedir duvidando. Peça com fé. Sem duvidar, que é isso que vai acontecer. Não, eu preciso do Espírito Santo. Deus, meu Pai, me dá o Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo esteja atuante em mim. Eu não foi um dia que eu falei para vocês que lá em Belo Horizonte, o pastor Deus ajoelhou aqui na minha frente, mas ele não estava olhando para mim, estava olhando para lá. Ajoelhou aqui e falou, se fosse você, eu orava uma hora em língua, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Foi para mim, eu soube. Nunca mais eu parei de orar uma hora. Hoje eu muito mais. E eu ando na manutenção disso. Por isso que eu estou em pé aqui, tá? E recebo a revelação da palavra. Para eu viver e ensinar. Agora você não ora, né? É duro. No começo é difícil. Dá muito sono. Faz alguma coisa com a tua vida. Você tem que fazer alguma coisa com a tua vida, porque Jesus já te salvou. A parte dele ele já fez toda. Agora você tem que dar um jeito aí e ir para o Espírito Santo te ajudar. Então, você quer ou não? Ah, eu até nem estou querendo muito, mas Espírito Santo, se você me tocar para eu querer, então eu vou aceitar. Cambarele, Shabari. Ele vai vir, você vai. Você tem que entender que você precisa de Deus. Se você veio aqui, é porque você está querendo, gente. Alguma coisa está querendo. Quem está me assistindo aqui, alguma coisa está querendo. É isso aí. A chave é essa. Não fica esquentando cadeira de igreja, que isso não vai resolver a tua vida. Você tem que levantar e fazer. O que, que você pega? O que, que você pegou hoje? Então, você tem que fazer. É isso que vai mudar a sua vida. Tchau, carne. A sua carne não vai dominar mais você. Jamais, jamais. Eu não quero isso, eu não quero, não adianta, porque eu não vou, eu nem preciso disso, não quero nada. Eu me sinto tão bem com Jesus. Feriado, dia de domingo, qualquer dia de que os outros estão na festa. Olha, nós ficamos jejuando, eu e minhas filhas. Mas o Fernando, ele é sossegado, graças a Deus, ele ficava lá vendo a televisão dele, domingo, aqui em casa, quando eu morava na casa ainda. Aí nós lá jejuando, os vizinhos, gente, só no churrasco. E piscina, tibum. Tibum. E nós no jejum, nós três. Ei! Orando, lendo Bíblia. Que nem zumbi andando para lá para cá um pouco. É isso aí. E eu com isso? Eu que não queria estar naquele lugar. Se eu quisesse, eu estava morando lá. Eu saí. Por livre e espontânea vontade. A pessoa fala, nossa, saí de uma casa? Justamente, nem se você quiser me dar, eu não aceito. Obrigada. Eu estou muito bem onde eu estou e feliz. Ótimo. Eu me sinto muito bem. Aí eu só fico num quarto, na minha sala que eu fiz. Dou uma rodada por lá, assim, mas... Pra quê? Em piscina? A última casa que eu tive, eu nunca entrei. Nunca! Então, gente, você quer muita coisa do mundo. Ai, quando eu tiver dinheiro, eu vou voar. Eu vou voar com o Espírito Santo. Bem alto, igual a águia. Valeu? Então, peça o Espírito Santo. Vê Salmo agora. Aqui, como que Jesus... Deus falou para Jesus... Salmo 2. Como Jesus, Deus falou para Jesus pedir para o próprio filho dele. Salmo 2, versículo 7. Presta atenção. Olha só. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações. Pede grande. Coisa espiritual, meu filho. Se você pedir coisa espiritual, você vai ter tudo. É acréscimo. É acréscimo. Tudo. E a... Você vai ter as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Olha, é brincadeira isso? Isso aqui é uma profecia messiânica. Se refere a Jesus. Para Jesus pedir nos quatro evangelhos todas as nações para ele. É isso? Evangelizar. Pede, é isso? Vocês estão acompanhando o que Deus está falando? Isso é uma profecia messiânica que o Pai falou para Jesus. Pede grande, meu filho, todas as nações eu vou dar. E é, não? Ele pediu mesmo, hein? E agora é para nós trabalharmos no reino dele que já foi implantado aqui. É para isso, você vai ver o que Deus vai te dar. Para você trabalhar no reino dele. Não pense que ele vai te dar um leão para te comer lá na selva. Não, isso aí não é o plano dele. Então acabou. Nada. Ele vai te sustentar, ele vai te colocar no lugar que ele quer, com a condição dele, com a provisão. É maravilhoso. Quanto mais você faz o que Deus mandou, mais provisão ele te dá, não falta. Eu falo isso de experiência. Não tem como. Então, é isso que ele está dizendo aqui. É isso que nós temos que fazer, pedir grande. Tá? Então, presta atenção aqui. Aí, de repente, gente, olha essa aqui, é benção, hein? Aí, vocês têm conta no banco, hein? Todo mundo tem conta no banco aqui? Diga amém.
Amém.
Uhul. Então, eu vou... Olha, eu fiz um depósito hoje na sua conta de R$1 milhão. E, então, já é seu, já está tudo falado lá, está tudo ok, porque eu fui lá, já até certifiquei, tá mesmo? Ah, então... Você está aqui, bom, obrigada. Então você chega lá e vai falar com o gerente que você vai precisar fazer um saque. Aí você fala, ai, seu gerente, o senhor sabe como eu sou uma pessoa tão boa, o senhor sabe que eu não sou nada de gananciosa, olha, o meu coração é bom, eu ajudo os outros, mas você sabe, ai, mas será que daria, por favor, para você permitir que eu faça um saque aí, um pouco só, até nem precisa tanto. Será que não pode ser? Eu nem estou exigindo tanto, porque eu não sou tão orgulhosa assim. Mas também se você me deixar eu sacar um pouquinho, já está bom. Isso é, você tem 1 milhão. Você vai lá que nem um mendigo. Você vai lá que nem um mendigo num banco, ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, dar 1000 satisfações para pegar uma miserinha. Isso é um exemplo. Como é que você se reporta com Deus, que quer que você peça o grande para você servi-lo? Não, você quer ter o grande para você andar com os ímpios? Depois você vai se desbarrancar lá, já vou avisando, hein? Você vai cair com eles. Porque a hora que você vai começar a usufruir da glória que ele te deu, acabou o tempo. Você cai. Então não adianta. Porque Deus dá. Deus dá. Agora você tem que saber receber para servi-lo. Porque quando ele dá, é grande. Entendeu? Então precisa saber pedir aqui no caso. Porque Você não precisa pedir para ninguém para sacar o que é seu e acabou. Ô, gerente, eu tenho 1 milhão aí, eu vou sacar e acabou. Então, mas eu já tenho que... Eu explico. Eu vou usar para isso, para aquilo, pode escrever aí. Eu estou precisando. E acabou, e fim de papo, o dinheiro é meu e eu vou tirar. Está aqui o comprovante, vai ser pago dessa maneira, e acabou, e fim de papo. Então, isso é a graça que você tem, você não precisa ficar querendo mendigar. Oh, Deus, só um pouco, 30%. Miséria. Ai, Deus, por favor. Ai, eu pedi errado. Quando foi para comprar aquele apartamento, daí o Fernando falou assim, ó, vai ter que vender o seu carro, é 0 quilômetro, tinha acabado de comprar. Porque vai entrar todo o que é dinheiro para comprar esse negócio aí, que é fim. Aí eu falei, ai, que bom. Então, Senhor, meu Deus, que apareça agora um comprador, e ele veio. Mas também, o Fernando pode comprar qualquer chimbica, aí tá bom. Pois não é que ele me compra um Passat, velho, meu Deus, aquilo tinha ficado na chuva lá fora, entrou água e o tanque do álcool estava furado. Outa! O Deus depois falou para mim, mas você pediu errado. Ué, ele deixou para ver os pés de rato que você vai ter. Você quer qualquer porcaria, é o que você tem. Porque Deus só dá o grande. Aí eu fui tratar de me retratar. Aí chegou um cara lá com o Fernando, na empresa que ele trabalhava, e a empresa que ele trabalhava fazia negócios com a empresa dele, era outro engenheiro lá, e aí ele veio e falou assim, ó, Fernando, você sabe, eu tenho um Passat, era o último modelo, e esse meu era velho, esse tal. E então, eu, sabe que esse, eu estou precisando de um carro velho, porque a empregada é que leva as crianças, ele é de São José dos Campos, e é ela que leva as crianças na escola. Mas eu não quero dar esse carro. Tipo, era quase zero, tudo. O rádio já era digital, eram umas coisas meio assim, sofisticadas. Isso aí era 1986, gente, esse tempo. Mas era o carro do ano, tipo, esse Passat. Aí, ela que... Então, eu estou precisando de um carro velho. Você não quer ficar com esse carro? Foi impossível, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, acabei, gastei tudo lá para comprar esse apartamento, acabou que eu estou com esse carro velho. Mas é isso aí que eu estou precisando. Eu estou precisando desse carro velho. Eu já tinha mandado arrumar o tanque e tirar o fedor de dentro da água que tinha entrado lá, mais ou menos. Aí ele falou assim, não, quer saber, me dá esse carro velho. Você fica com ele, mas você vai pagar o dia que você puder, porque eu nem estou precisando, e está feito o negócio. Vocês acreditam nisso? Então, isso é Deus. Porque o negócio do apartamento foi Deus quem fez. Eu já estava fazendo o que Deus queria. Se você ficar orando todo dia, meu bem, você vai aprender a orar, porque o Espírito Santo te ensina. Essa que é a chave. Você tem que buscar Deus todo santo dia, ler a Bíblia todo santo dia, em primeiro lugar da sua vida. Se você puser Jesus em primeiro lugar, você tem tudo. Tudo vai ser acréscimo. Ai, hoje eu não estou bem. Ah, então, vai se enterrar. O que você quer? É isso que você quer? Não. Então levanta e vai orar. Arranca esse diabo da tua vida, não precisa ninguém tá, ficar fazendo nada com você. Eu nunca tive ninguém para ficar arrancando meus diabos, não. Sabia? Eu ia orar, lia Salmo 67, para sair tudo que é diabo da minha vida, eu clamando o sangue de Jesus, já aprendi logo que era sangue de Jesus. Mas você deixa. Ai, eu tô tão... Que isso, gente? Você tem condição que você nasceu de novo. Você não quer a tua carne. Você está dando muita carne para a tua carne. Para de comer um pouco para você ver com ela ficar fraca. E no shopping para quê? Não vai comer. Não vai no cinema. Não vai comprar roupa. Não vai fazer nada. Nem um docinho, nem café. Então fazer o que lá? É prazer, eu não vou ter nenhum. Então fica em casa orando. Vai acabar tudo que é esse prazer na tua vida. Que você pode ter com moderação quando você souber que pode. Que é você que manda. Não a tua carne que manda em você. Vulnerável. Vocês estão acompanhando? Então, é isso aí que o Senhor está falando. Então, isso aqui não é pedir com simplicidade de pobreza, cabeça que não quer, sabe assim, não entende que Deus já fez. Jesus já fez tudo, ele falou, peça, acabamos de ler, peça o Espírito Santo, ele é grande, peça, você tem que viver com o Espírito Santo, ora muito em línguas, leia a Bíblia, se você vai ver a tua vida, nunca mais vai ser vazia, Você vai saber ressachar o diabo, tirar o diabo, você vai comandar, você vai ter autoridade, você vai saber usar. Você vai ter unção com a autoridade que está no teu espírito, vai ser liberada. Você vai ter visão no espírito, saber como é, que funciona as coisas. Qualquer coisa você sabe, isso, não, isso aí, já sei o que é isso. Isso aqui, tá bom? Não é bom você saber? Você ser cego e está tudo, embarcar na bobeira? E fazer uma oração que não tem retorno? Então, vai ficar nos 30%, tá? E não vamos nos esquecer que Josué, ele pediu uma cidade como herança. Quando ele chegasse lá, que ele foi lá ver tudo. Falou, eu vou querer esta cidade. Quando ele chegou lá, a cidade foi dele. Herança. Pediu grande, coisa boa, lugar bom. Então você tem que saber usar a herança que você tem, que é Cristo Jesus. Você é co-herdeiro com ele. Anda com Deus que você vai ver as coisas mudar. Não é querer pegar coisa com Deus para você viver aqui no mundo. A tua vidinha sem Deus, carnal. Não, isso, gente, você vai dar com a burra na água. Não tem futuro isso. Não tem, depois você não vai ter o maior, que é Deus. Veja Provérbios, então. Vamos ver aqui. Versículo 29. Não, capítulo. Capítulo. Provérbios. Gente, vocês estão aprendendo alguma coisa?
Amém.
É isso aí. 29, e nós vamos ver o versículo 25. Olha isso. Veja só. Quem teme ao Senhor, Provérbios 29, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Só vou falar uma coisa, você não pode ficar com medo de uma pessoa e confiar em Deus ao mesmo tempo. Não. Para confiar em Deus, você não tem que ter medo de ninguém, de nada e nem do diabo. Porque medo é o diabo. Ai, aquela pessoa vai acabar comigo. Mas não, agora. O que poderá o homem fazer com você se Deus está com você? Não é isso que diz em Salmos? Então não pode fazer as duas coisas juntos, tá? Então nós temos que fazer igual fez Eliseu. Estava aquele bando de profeta lá, filho dos profetas, eles eram profetas, e só tomando conta dele, ele não teve medo nenhum, e que se dane, eu vou até o fim e vai acontecer o que eu quero. Beleza, hein? Você não tem que ter medo, não. Não se subjugue ao diabo, porque medo é diabo, medo das pessoas. Medo das pessoas? Pra quê? Que diabo que pode acabar com você? Ele tem é medo de você, porque você tem unção. Você é poderoso, eu que não vou ficar perto. Ele, ó, ele já se manda logo. Ele não tem chance, tá? Então, a primeira fase do exame final foi o quê? Quão longe você vai chegar na sua caminhada? Como Eliseu. Quão longe? Você vai só aqui? 30%? Você vai conseguir até o fim? É isso que... Ou você vai ficar satisfeito? Com pouco? Pouquinho? E vai ficar sentado? Até o fim da vida? E por toda a eternidade? É isso que você vai ter? E Deus nem pode expandir também as bênçãos dele para a tua casa, para a tua família. Porque está só com 30, está muito pouco. Tem que ir mais. Desse jeito, com 30%, o terreno é bom. Mas nunca vai ser o suficiente. Então, o segundo é pedir, né, gente? Segundo você tem... Agora nós vamos ver a terceira fase. Vamos voltar lá. No Segunda Reis. Segunda Reis. Vamos lá. Versículo 10, nós estamos acabando, gente. Tá valendo? Então, eu creio que o Espírito Santo está encorajando você. Porque tem tudo para você na vida. Você está escutando o Evangelho verdadeiro. A própria Bíblia está falando aqui conosco. Como que nós vamos ter a abundância que Jesus prometeu? Então, veja, o versículo 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedir, todavia agora, Se me vires, pode riscar. Ver, agora a terceira fase é ver. Quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não será. Agora é o último teste. Agora é o que você escolhe olhar na tua vida. Você que escolhe, você olha para quê, para onde que você está olhando? O que você está buscando? Gente, Deus foi tão bom, porque eu pedi tanto para Deus, para que era a vontade dele. Eu orei em cima da vontade dele, para trazer o Dave. Mas foi tão bom que Deus permitiu esse homem entrar dentro da minha casa. E eu trazer os pastores que vinham na conferência para almoçar lá, junto com ele, porque eu achei o máximo. Isso que eu vivo, que eu aprendi, estou aprendendo. Não aprendi tudo, aprendi um tanto e agora cada vez eu aumentando mais. Porque eu achei que eles poderiam ficar perto dele e pegar mais, mas eles não pegaram nada, sabia? Caíram todos. Uns já morreram até. Olha que Deus maravilhoso, o que, que ele faz? Deu mesmo. A pessoa que sabia andar com Deus, que tinha experiência para ficar junto. Tá? Maravilha isso daí. Então essa fase agora, essa terceira fase, mesmo que nós tenhamos ido bem na primeira e segunda, eu vou continuar indo, tudo bem, coração tá bom, e depois eu vou pedir, mas se eu não olhar certo, eu não vou ter o 100%. Vai precisar desse final. Isso é chave, hein? Isso é chave. Você tem que olhar certo. É isso que ele está mostrando aqui. Lembra, Pedro, quando Jesus, naquela tempestade, eles lá no meio do mar, e Jesus lá orando de noite, na maior escuridão. Como é que Jesus enxerga, sai daquela escuridão, não tinha lanterna, não tinha nada, gente. Tava tocha de fogo, coisa nenhuma. E vem andando naquelas águas tumultuosas, tudo lá, tempestade, e Jesus lá. Para ele era igual o chão aqui. Ele é a luz, né, minha gente? Ele mesmo iluminava. Tanto que naquele temporal, naquela ventania, eles lá no barco viram Jesus e acharam que era um fantasma. Jesus, se é você, me faça ir aonde você está. Ordena que eu possa ir. Então, ele olhou para Jesus. E foi fazer o impossível, porque só ele, além de Jesus, andou sobre as águas. Isso é um espetáculo, cara. Até hoje ninguém andou sobre as águas. Só ele andou sobre as águas. Ele olhou certo, ele pediu grande coisa. Se é você, me manda ir aonde você está. Me ordena. E Jesus ordenou. E ele foi. Então, ele estava indo, ele estava conseguindo, mas ele não estava pronto ainda. Isso eu vou ensinar amanhã. Ele não estava pronto. O que acontece? Ele vai começar a afundar, porque tirou os olhos da visão correta. Quando você tirar os olhos do lugar certo, que você tem que mirar, você não vai chegar no 100%. Qual foi a visão que Deus me deu lá atrás, que eu ainda nem tinha conversado com o David ainda? Outra visão que Deus me deu. Foi maravilhoso. Olha, eu estava orando de olho fechado, ele me deu uma série de visões. É todo o meu ministério até eu chegar aqui onde eu estou. E ainda tem o resto, né? Ficar lá e no fundão do mar, tem outras coisas. Mas tudo bem. Ele falou assim, olha, era duas montanhas, uma aqui, uma lá, e o vale aqui no meio. Ai, pelo amor de Deus, o precipício, Cristo Rei, só de olhar, arrepia. E um cabo de aço igual do circo. Já viu aqueles negros com essas comprinhas no cabo de aço? Dá até a aflição da gente ver eles fazendo. Pois, ai, Jesus, Pai. Pois era aquilo. E aqui tinha assim, igual no circo, aquele pedacinho para pôr o pé ali. Ele estava desse lado e eu aqui. E ele falou, Ana Maria, e eu olhando para ele, agora nós vamos atravessar esse cabo de aço. Você está me enxergando? Eu estou. Pois é, então, agora olha para o fim lá, do outro lado da montanha, lá o fim do cabo de aço. Você está me enxergando lá? Ele falando, eu estou. Então, eu vou, me dá a mão aqui. Aí eu dei a mão. Então, você está me vendo? Está com a mão? Estou. Então, o próprio Jesus me treinando. Agora, nós vamos andar aqui, eu estou com você. Você está sabendo? Não, eu estou sabendo. Pois é. Mas baixe, agora você não vai me ver. Você está me vendo? Não, não estou. Então, mas você está me ouvindo? Estou. Eu estou com você, certo? Então, agora você vai me ver de novo. Ele aparece de novo. Aí ele falou assim, então agora você vai andar aqui, você não vai me ver, mas você sabe que você está de mãos dadas comigo. Mas olha, não olhe para trás. Não olhe para nenhum lado e nem para baixo, porque você cai e vai acabar a tua vida. Você me viu lá do outro lado, você fica olhando para mim lá, mas você sabe que eu estou aqui com você. Você está me ouvindo, eu sim. Então vamos começar? Está pronta? Eu estou. Eu estava confiante porque ele estava comigo. Mas ele desapareceu. E eu fui andando. Mas só olhando para ele. Só olhando para ele. Vamos no meio, era, gente, vento, não era fácil, era longo o negócio. Era, mas eu não desviei dele que estava lá. Até a hora que eu cheguei lá, ele me pegou com as duas mãos. É o 100%. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você nunca vai ter o 100%. Você nunca vai fazer o que ele quer. Porque para você ter o 100%, você tem que fazer o que ele quer na sua vida. Mas você tem que andar com ele. Isso é a sua comunhão com Deus. Gente, isso faz, foi em 1987, essa visão. Como é que eu não esqueço nenhuma? Porque foi uma visão verdadeira. No espírito, mas é uma visão. Quando Deus te dá uma visão, você nunca esquece. Ela mantém você. Porque é uma palavra rema, é viva. Deus, ele quer fazer isso com você. Então, se você ficar só com ele, ele vai começar a se envolver com você, porque você está se envolvendo com ele. Esse que é orar. Isso que é orar. Né? Blá, 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 blá. Fecha a Bíblia, vai embora, acabou tudo. Não, isso é religião. Tá? Então, Pedro ia indo muito bem, mas ele começou a afundar, porque o que ele viu fez ele afundar. Ele tirou o olho de Jesus. O vento, aquelas ondas, aquela tempestade. Então, gente, é preciso ter um coração bom para ter os 30, os 60 e os 100. Aonde retém a palavra. É isso que falta, gente. A palavra está na tua cabeça e você nem sabe. Você fica falando, mas como é que você pratica isso na tua vida? Qualquer situação. Qualquer situação da tua vida. Real, é para aplicar a palavra de Deus do dia a dia. Você vai tomar banho e acabou a água, e agora? Como você vai aplicar a palavra aí? Como você vai fazer? Ah, vai fechar tudo, não sei das que, não sei das que. Você vai orar. Deus vai dar uma luz, uma situação aí. Você vai ter paz, você vai ter calma. Vai ter uma válvula de escape para isso. Seja o que for. Qualquer coisa. É para você praticar. Vocês estão acompanhando? Então, quando Josué atravessou o Rio Jordão com o povo, Deus falou para ele, agora você põe os seus olhos na arca e não tira os olhos de lá. Essa foi a ordem, porque a arca é onde Deus estava. Porque se ele tirasse o olho da arca, ele já ia para o lugar errado e não ia para onde Deus ia mandar, para o primeiro lugar, que era ir para Jericó. Com certeza ele ia para o outro lado. Entendeu isso? Você tem que aprender isso daí, pôr os olhos em Jesus, é ficar prestando atenção no que a Bíblia diz, orando em línguas. Se ele só falou para você orar, é por aí. Isso já é uma fala, já é uma palavra rema, já é uma visão. Falou? Então começa por aí, o resto vai vindo cada dia. Valeu, queridos?
Amém.
Então é isso, amanhã vocês não percam, vocês nem sejam doidos de perder esse ensino de amanhã, porque é o máximo, eu nem sei se eu vou conseguir dar todo num dia, porque o ensino é algo extenso e precisa ser explicado, não pode deixar pela metade. Talvez eu faça em duas partes. Toda a glória a Deus. Eu louvo a Deus porque você está aqui para eu partilhar essa palavra com você, para Deus te abençoar. Em nome de Jesus. Ensina-nos.
Ensina o teu povo, Senhor, o próximo passo que cada um aqui tem que dar. Como você fez comigo naquela visão, você pegou na minha mão e exemplificou como que anda na caminhada, nas dificuldades. Você exemplificou, mostrando a tua presença. Faça o mesmo, eu oro agora, Pai, para que cada um aqui tenha uma visão, uma palavra sua, Senhor, para eles irem adiante com confiança e receberem a sua glória na vida deles, com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.
Toda glória a Jesus, todo louvor. Oh, Deus maravilhoso. Ah, já imaginou? Deus nos quis, gente. O né? Que nós valíamos? Nada. Ele nos tirou das trevas completas. Nós nem enxergávamos luz nenhuma de Deus. Nada, nada. Era só diabo. Completamente inferno. Ele foi nesse inferno para nos tirar de lá. Nos salvou, nos deu a vida dele. Por que que nós não vamos nos entregar a ele agora para o segundo passo? Já entregamos a vida no primeiro. Que ele que pôs a fé para dizer, Jesus, eu te aceito. Mas essa fé continua aí em você, para você dizer, não, agora eu quero ir dos 30 para os 60. Eu vou com tudo agora. E ele vem para te abençoar em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, essa ministração das ofertas, porque você, Senhor, você determinou e constituiu no seu reino que a nossa vida tudo é semear e colher, qualquer área. Por isso a área financeira também. Quando nós semeamos por amor ao Evangelho, amor a Jesus, amor às pessoas, e é de coração, sem cobrança alguma, simplesmente guiados pelo nosso coração, isso é abençoado. Vai ter uma colheita abundante, como Jesus disse. Por isso eu te louvo, meu Pai, pelas tuas bênçãos que estão sobre essas pessoas, que estão sendo fiéis e obedientes, Senhor, trazendo uma semente no seu reino para que ela dê muitos frutos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento esses pedidos que estão aqui, eu apresento, Senhor, a chave desse carro, Senhor, essa situação, o que for que cada um está precisando, que é com a minha imposição de mãos, com a unção de Deus que está em mim. Agora eu confesso bênçãos para todas essas situações, essas vidas, as pessoas, e repreendo a ação maligna agora de Satanás aqui, com seus demônios, causando males, danos para estas vidas, para qualquer situação, e tudo se torne bênçãos, um milagre acontecendo agora, meu Deus e meu Pai, sobre estas situações, estas vidas, eu creio, em nome de Jesus. Por isso esta oração é estendida para todos que estão fisicamente aqui, os que estão em casa, pelas necessidades de cada um, ó Deus, meu Pai. Agora, o teu olhar de bondade, de misericórdia e amor por cada um. As tuas bênçãos descendo e tocando, atendendo às necessidades de cada um, abençoando esses corações. Em nome de Jesus, porque ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. O Senhor está abençoando, o Senhor está agindo. E eu creio que fortalezas estão caindo nas mentes, barreiras estão sendo destruídas espiritualmente e todos sendo abençoados com a tua paz. Com a tua graça, meu Pai, para eles avançarem no teu reino e receberem o maior e o melhor que você tem para cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, meu Pai. Aleluia, os enfermos sendo curados. Senhor, os casais que estão em conflitos, as famílias que estão divididas, agora mesmo sendo abençoadas, havendo restauração e união, os que estão envolvidos em vícios de drogas, bebidas, sexo, roubo, seja o que for. Senhor, agora eles estão sendo libertos, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Você agindo nas finanças, nos negócios, abençoando, Senhor, para que tudo seja resolvido. Senhor, tudo está acontecendo agora, com o teu poder sendo liberado aqui através dessa oração. Eu agradeço a tua presença aqui conosco, agindo e abençoando, e nada vai faltar para ninguém. A tua provisão liberada, Pai, atendendo todas as necessidades, todos que estão aqui, em nome de Jesus, nesse momento. Por isso nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos esse local que o Senhor nos deu para nós congregarmos. Te louvamos por esse centro comercial. Oramos bênçãos para esse centro comercial. Senhor, que hajam conversões. E que tudo que é mal, tudo que não é de Deus, que suma desse centro comercial, que haja uma boa administração, Senhor, para que tudo corra bem. Todos que têm os seus negócios aqui, Senhor, todos que entram para fazer negócios, que entram nesse centro comercial, também sejam abençoados. Que os negócios melhorem aqui, que haja conversão do povo do centro comercial, em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, pela paz do nosso país e que esse país, Jesus, nós confessamos, é teu, que haja conversão, que as igrejas sejam renovadas com a palavra de Deus, que haja um forte clamor dos crentes brasileiros para que eles conheçam a verdade e sejam libertos de toda mentira e religião, para que o Espírito Santo venha agir, comandar todas as igrejas, os cristãos, e haver mais e mais conversão para te esperar, Jesus. E nós oramos por todas as nações do mundo, deste planeta, para que sejam todos abençoados, que haja paz, principalmente no Oriente Médio, em Israel, para todos os árabes, que eles sejam convertidos, para os judeus lá em Israel, que sejam abençoados, que haja paz. Sim, meu Pai, nós oramos para todos, que haja paz, que essas guerras cessem. E eu clamo o sangue de Jesus para a moradia de todos aqui, onde cada um mora, cada bairro, cidade, estado, país, onde cada um está agora ligado conosco, seja abençoado e protegido contra todas as catástrofes climáticas que estão vindo por aí. Senhor, que haja segurança, que haja proteção para as famílias, todos aqui presentes, o local que cada um trabalha, a escola onde os filhos estão, pessoas que trabalham nas escolas, que sejam protegidos, e as igrejas sejam protegidas dos contra os terroristas. Em nome de Jesus, eu clamo teu sangue, meu Pai, e creio que a sua proteção está com a guarda para todos. E nós te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, e te louvamos. Nós queremos, Senhor, de todo o coração, Senhor, na tua presença, agradecer mesmo o que o Senhor está fazendo conosco através da tua palavra, que é a verdade, que todos cada dia mais conheçam a tua palavra. Por isso nós queremos agora, sim, Senhor, com toda a reverência, te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, os santos da igreja, todos juntos dizem:
amém.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu final de sábado, sua chegada em casa, sua noite de paz, e que você comece a semana com as bênçãos de Deus grandiosas, em nome de Jesus. E até o próximo culto, que eu estou esperando você. Amém?
Amém.
Glória a Deus.